probably dezenove horas.
Rádio Padrone, a rádio que salva o seu dia.
Bem-vindos ao 30º episódio da Rádio Patrono, a rádio que salva o seu dia. Finalmente chegamos ao 30º episódio, perto dos meus 30 anos, tá? Assim, ninguém precisava saber, mas eu precisava contar. Enfim, paradoxo, tá? Esquece. Eu sou Frine Jorgacopoulos e, em nome de toda a equipe da Rádio Patrono, graças a Deus que esse episódio saiu, porque foi um parto. Então, a gente pede desculpa já de antemão e a gente já espera que vocês curtam. Nesse episódio a gente tem, na Sala Precisa, várias dicas importantíssimas de eventos que estão acontecendo, não só voltados para Harry Potter, e novidades muito maneiras que só a Jana sabe catar. Na Travessa do Tranco, eu tô fazendo tudo de cota, tá, gente, porque eu não escrevi o texto, olha que chique, eu sou uma pessoa improviso, ao vivo. Enfim. Na Travessa do Tranco, todo mundo se junta para falar sobre o filme e várias outras coisas, então tá um espetáculo. Filme, que eu digo, Harry Potter e O Enigma do Príncipe, tá? Porque faz tanto tempo que a gente tá com esse episódio para sair que pode até criar dúvida. E não temos Cantinho dos Marotos, mas já temos um pedido por causa desta falta no segmento sonoros. Então fiquem de olho, ou melhor, de ouvido ligado. No Sonoros tem muitos recadinhos de voz, a gente comenta vários e-mails, damos o resultado da promoção dos brasões e também fizemos entrevistas durante a pré-estreia de Harry Potter e Enigma do Príncipe a convite da Warner. Um dos entrevistados, a gente entrevistou vários fãs que estavam por lá, foi show de bola, e um dos entrevistados foi o dublador do Rony. Então confiram que tá um espetáculo. Não deixem de mandar e-mail pra gente, radiopatrono@radiopatrono.com.br. Procure a gente no Twitter também. Fiquem de olho ligado. Olho ligado é um espetáculo, né? Fiquem de olho no blog da rádio. E porque nunca é demais, votem na gente no Potter Best, porque é um prêmio muito fofo e o pessoal é muito legal. E é muito legal ganhar. Yay! A gente quer repetir e ser bicampeão. Então, mais uma vez, pra não esquecer, Rádio Patrono é um podcast feito de fãs para fãs, feitos por mim, Jana, Espina, Rafael e Elfo. Não tem fins lucrativos, nem nenhum vínculo com a Warner Brothers ou J.K. Rowling, certo? De fã para fã, de nós para vocês. Espero que vocês curtam esse episódio, porque a gente curtiu fazer. Vamos lá. Beijo. Fui.
Saiba tudo sobre tudo. Sempre.
E aí, gente? Estamos de volta com mais um Sala Precisa. Eu sou a Jana e estamos aqui com o 30º episódio da Rádio Patrono, a rádio que salva o seu dia e os seus eventos. Vamos começar com as notícias, então. Jason Isaacs fala sobre as cenas de Relíquias da Morte em nova entrevista. O ator Jason Isaacs, que interpreta o Lúcio Malfoy nas telas, comentou em uma nova entrevista alguns detalhes interessantes sobre suas cenas em Harry Potter e as Relíquias da Morte, o qual ele gravou recentemente, mas ainda voltará no próximo mês para terminar. Ele comentou que as cenas que envolvem seu personagem na mansão dos Malfoy estão encerradas e que ele retornará para filmar suas cenas dramáticas com Ralph Fiennes, o Lord Voldemort, provavelmente as do começo do livro, A Ascensão do Lorde das Trevas. Ainda comentou sobre o destino de seu personagem, o qual ele considera humilhante para Lúcio. Essa notícia foi do www.onclumencia.com.br. J.K. Rowling faz doação para a exposição de Mãos Beneficente. A autora da série Harry Potter fez recentemente uma doação para uma exposição em Newcastle, na Inglaterra. A exposição, que é composta por moldes de mãos de celebridades e desenhos feitos à mão, foi criada para arrecadar fundos para Tilly Lockie, que perdeu seus pés e suas mãos devido a meningite em 2007, com 1 ano e 3 meses de idade. As imagens e moldes, que contam com contribuições de Daniel Craig e Alan Shearer, além de J.K. Rowling e outros famosos atores e esportistas, ficarão um dia em exposição antes de ter seus pertences leiloados, no próximo dia 5 de setembro, e ajudarão na manutenção de próteses de mãos e pés para Tilly. A mãe de Tilly, Sarah Locke, disse que todo o acervo da exposição será leiloado em um jantar, mas que quer compartilhá-lo com o maior número possível de pessoas antes dos bens se tornarem privados. Notícia do www.scarpotter.com. Bilheteria de Enigma do Príncipe com quase 890 milhões de dólares. A bilheteria mundial chega aos quase 890 milhões de dólares. O sexto filme consta com 887 milhões e 500 mil de bilheteria. Nos Estados Unidos, a soma acumulou em 291 milhões, sendo que é até o momento o filme mais assistido de 2009. Ele também foi o segundo filme com maior bilheteria dos Estados Unidos e Canadá do ano, perdendo apenas para Transformers. Ocupa a 33ª posição das maiores bilheterias dos Estados Unidos e Canadá. É o 14º longa-metragem de todos os tempos. E em termos de bilheteria doméstica, ultrapassou Harry Potter e a Câmara Secreta, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, Harry Potter e o Cálice de Fogo, e está um pouco menos de US$1 milhão para alcançar Harry Potter e a Ordem da Fênix. Enfim, o longa-metragem em breve perderá apenas para a primeira adaptação da franquia Harry Potter e a Pedra Filosofal. No Brasil, o Enigma do Príncipe ficou com apenas a 9ª colocação, com R$166 milhões de reais em todo o território nacional. Notícia do pomodeouro.com. Futuros projetos da DC Comics envolvendo Harry Potter. Vocês devem estar se perguntando o que a DC Comics tem a ver com Harry Potter. De acordo com as informações prestadas por Rich Johnston em seu blog Bleeding Cool, a Warner cada dia controla mais a DC Comics, pois o atual presidente da empresa de HQs responde diretamente à presidente da Warner. A DC sempre esteve em parceria com Warner Brothers e sempre teve bastante autonomia quanto à produção de seus materiais, mas isso parece ter mudado, tendo em vista que agora o controle fica a cargo de Diana, atual presidente da Warner. Ela foi responsável por negociações diretas com a autora da nossa série favorita, J.K. Rowling, em relação às adaptações. Acontece que o mundo da DC mudará um pouco, não com as usuais HQs, mas com novos projetos. Projetos estes que incluem possíveis novidades sobre Harry Potter. Com a finalidade de tomar providências devido ao sucesso e ao término da franquia nos cinemas, a empresária discute um possível lançamento de spin-offs e HQs, ambos baseados na série. Os fãs reconhecem que há muito o que explorar no Potterverse e a Warner parece pensar da mesma maneira. Notícia do PotterHeaven.com. Rupert fala sobre o beijo em Relíquias da Morte. O ator Rupert Grint, que interpreta o personagem Ronnie Weasley, falou ao programa da rádio BBC 1 sobre o beijo que deu em Emma Watson para a cena do beijo entre Ronnie e Hermione em Harry Potter e as Relíquias da Morte, além de falar sobre o fim da série de filmes. Sobre o beijo, Rupert disse que ele e Emma se sentiram como se estivessem fazendo algo errado, mas que deu muito certo. Nós realmente pensamos que éramos Ronnie e Hermione, e não Rupert e Emma, e foi tudo muito bem. Demorou apenas algumas tomadas, então isso não levou muito tempo. Nós estávamos com muito medo, para ser sincero, porque nós crescemos juntos e isso parece errado, na verdade. Já sobre o fim dos filmes, Rupert disse que ele só está tentando fazer o melhor dele, porque realmente vai acabar. Ele diz, eu acho que vai ser triste, mas estou pronto para seguir em frente também. Notícia do SomosDasMasmorras.com. Passando para a parte de eventos. Convenção Potter Sampa. A Convenção Potter Sampa vai acontecer no dia 25 de outubro, na FAMES, próximo ao Metrô da Saúde. No site da convenção você tem acesso a todas as regras de jogos, concursos e outros detalhes como ingresso. O site é www.convenção.com.br. www.pottersampa.com. Lembrando que o convenção é convencão, sem tio e sem o cedilha. Duas noites em Hogwarts. A Ordem da Fênix Brasil convida a todos a participar do primeiro encontro Duas Noites em Hogwarts, que acontecerá nos dias 6, 7 e 8 de novembro de 2009, no Espaço Verde, Arujá, São Paulo. Será um final de semana inesquecível, com muita magia, chapéu seletor, jogo de quadribol, duelos e tudo mais o que se espera que aconteça em Hogwarts. As vagas são limitadas, não perca essa oportunidade. Para maiores informações, acesse o site www.ordemdafenix.site.com.br. Agora falando um pouquinho sobre eventos que não estão relacionados a Harry Potter. Twilight Meeting. Como a Rádio Patrona adora salvar o seu dia com assuntos potterianos e nerdices em geral, segue uma ótima dica para quem é fã de Twilight, Crepúsculo, e estará na cidade maravilhosa, Rio de Janeiro. A reunião será no Aterro do Flamengo, no dia 30 de agosto de 2009, a partir das 11 da manhã. Leve algo para comer, porque será um piquenique. Clube do Livro Saraiva. O segundo encontro do Clube do Livro da Saraiva acontecerá no dia 29 de agosto, num sábado, a partir das 15 horas no Shopping Rio Sul. Por enquanto é só, gente. No próximo programa vou trazer mais notícias sobre Harry Potter, os livros, os filmes e outras notícias do fandom em si. Repetindo mais uma vez o e-mail da rádio, radiopatrono@radiopatrono.com.br. Mande um recadinho de voz, mande pra gente notícias, sites que vocês estejam fazendo, eventos. Fiquem ligados também no site, no blog, no Orkut, no Twitter, se vocês quiserem saber mais novidades. Até o próximo programa. Tchau, tchau.
Saiba tudo sobre tudo. Sempre.
Sonoros, onde os fãs têm voz.
Mais um Sonoros, para não ficar falando aquele bem-vindo.
É. Cada bloco a gente fala um bem-vindo, né?
Bem-vindo. É, como se a pessoa estivesse entrando em algum lugar. É bem-vindo, seja bem-vindo, mas enfim. É, vamos lá, mais um Sonoros. Super, ultra, hiper, Uber, from the sky, atrasado, porque, de repente, as nossas vidas resolveram acontecer na nossa frente, não deu tempo de parar pra gravar.
Exatamente.
Então, desculpa, gente.
É assim mesmo, cada um tem sua vida e juntar cinco pessoas é complicado.
Foi, não, aliás, nós duas, até duas pra juntar foi difícil essa vez.
Exatamente.
A gente tá pra gravar desde que o filme estreou, o filme já tá quase saindo de cartaz, a gente ainda tá, sabe, não tá... Não conseguiu sentar pra conseguir gravar. Foi realmente foram meses meio loucos. Então, perdão aí, povo, a gente tá em falta com vocês, mas...
Agora a gente tá correndo atrás, tentando tirar o atraso.
É, foi mais forte do que a gente, então... Enfim, pro pessoal que pôde ir no Hogwarts in Rio, foi muito show, um evento muito gostoso. O pessoal se encontrou de novo, bateu papo, fez uma bagunça, a gente... Tacou o maior terror lá no quiz e eu ainda ganhei um pôster, cara.
Pô, eu queria muito ter ido, mas foi bem na época que eu fiquei doentaça de febre.
Foi logo por isso que a gente não conseguiu gravar nem antes de
hoje. Exatamente, fiquei de cama bizarramente.
A ideia era até recrutar a galera pra ir pro Hogwarts in Rio antes, só que a gente não conseguiu fechar o episódio a tempo, então a gente teve que colocar só no blog mesmo.
Isso.
Mas a gente não conseguiu fechar a tempo. Mas a pessoa tá de parabéns, foi muito gostoso. Foi uma bagunça. A gente, eu e Paty fizemos uma bagunça no quiz.
Imagino.
Não, é a última pergunta do quiz. Era assim: qual é a rádio bruxa no final do. Que aparece no sétimo livro, né? Na mesma hora a gente lá de trás. Rádio Patrono! A rádio que salva o céu de os berros.
Nada, né?
Então, assim, né? Tipo, quem são essas loucas? A gente empolgadíssima gritando. E as respostas que a gente não sabia, a gente colocava as perguntas mais avacalhadas possíveis, né? Por causa disso, eu ainda ganhei um pôster.
Do sétimo,
né? Do sexto filme, que eu não tinha, então foi melhor ainda. Ainda fui lá pra frente, agradeci, fiz mó escândalo, falei que tudo que eu queria era paz mundial. Foi um espetáculo. Foi uma bagunça. Foi muito legal mesmo.
Ai, que bom.
Aí. É. Mas o quê? Já que a gente tá tão atrasado, nesse sonoro vocês vão. A gente vai comentar alguns e-mails. vamos colocar as entrevistas que a gente fez durante o lançamento, que a gente foi chamado, a gente foi convidado pela Warner para ir ao lançamento, a gente levou um monte de gente.
Isso.
Ouvintes daqui da Rádio Patrono que ganharam a promoção que a gente fez junto com o Clube do Livro da Saraiva também puderam ir, então a gente foi, entrevistou. E uma das pessoas entrevistadas foi o dublador do Rony, que também estava lá. Então tá muito engraçado, o pessoal tá empolgadíssimo. E gente, perdão, mas eu tava entrevistando o povo todo com minutos antes do pessoal entrar na sala de exibição.
Tava uma bagunça, tava um desespero, todo mundo querendo entrar pra sentar, pegar pipoca.
Não, e não só essas vozes, e tinha um pessoalzinho de imprensa lá também, então tava todo mundo meio dividido. E assim, eu tava numa adrenalina muito absurda pra poder colocar o pessoal dentro da sala de exibição, então parece que eu comi 2 quilos de açúcar na entrevista. Eu tô, então aqui, passando pra quê? Só quando você puxa ar pra falar rápido. Tá muito bizarro, então por favor, eu não tomo drogas, eu não bebo, estava sob efeitos nenhum.
É adrenalina mesmo.
Ah, eu tinha tomado um café no Starbucks antes, um Mocha Java Punk Lero Lero Profundo, assim, então eu tava com certa dose de cafeína e chocolate, então de repente foi isso. Eu geralmente tomo um Mocha quente, mas nessa vez eu decidi tomar um gelado, eu acho que caiu assim.
Deve ter sido.
Vocês vão ouvir isso, vão ouvir os recadinhos que ganharam a nossa promoção do brasão.
Isso.
Um brasão lufa-lufa e um brasão Corvinal. Tá?
Olha só, a gente falou que tinha que ser por recado de voz. Algumas pessoas mandaram um e-mail escrito, mas a gente não considerou, tá, gente? A gente avisou que só iam contar os recados de voz mesmo.
É, isso aí. Ah, gente, vou fazer um pedido aqui. A gente recebeu vários recadinhos de voz, o que foi um espetáculo. Então, muito obrigada a todo mundo que mandou. Falamos que ia ser só recadinho de voz, então, quem mandou por e-mail, sinto muito. Preste atenção nas regras da próxima vez. E a gente vai fazer mais promoção, então, não fiquem desesperados, tá? E, pelo amor de Deus, se vocês precisam tirar alguma dúvida, se vocês querem mandar alguma sugestão, por favor, mandem e-mail para a Rádio Patrono. Porque é onde nós duas checamos lá. Se vocês mandarem pro meu e-mail pessoal, pro e-mail da Jana, pro Scrap no Orkut, isso vai se perder, a gente pode não responder, a gente pode não ler, e eu sinceramente vou ignorar. Porque eu já falei várias vezes que tem que botar na Rádio Patrona.
É,
mandar
porque...
e-mail pra caixa da Rádio Patrona, o pessoal me ignora.
É,
entendeu?
Porque a gente tem tudo organizadinho, separado por sessão, assim, essas coisas. Então fica muito mais fácil pra gente se achar com a quantidade de e-mail que a gente recebe, e também até com atraso de programa e tal. Se vocês mandarem pra Rádio Patrona, é muito mais fácil a gente se organizar.
É... Além dos recadinhos de voz ganhadores da promoção, vocês vão ouvir as entrevistas, como a gente falou antes. Vamos comentar e-mails e tudo mais.
Temos vários e-mails imensos para comentar.
Vários e-mails imensos para comentar. E deixei o recado também para vocês seguirem a Rádio Patrono no Twitter.
Isso.
Tá? Se vocês precisarem, quiserem, tá por lá. Então, sigam. E é isso aí, vamos lá. Vamos lá, Janaína.
É, vamos lá. Os ganhadores. Quem ganhou o brasão da Lufa Lufa? Olha, nós tivemos até bastante mais lufa-lufa do que o Corvinal. Fiquei meio impressionada com isso, assim. Mas quem ganhou foi a Bruna Maciel.
Yay,
de São José dos Campos.
Palmas para a Bruna Maciel de São José dos Campos. Aplausos.
Lufa-lufa.
E quem deixa eu contar uma coisa básica.
Ah, então conta.
Meu priminho paulista, ele, pra falar a verdade, é filho da minha prima de segundo grau, né? Só que eu chamo ele de priminho. Eles são muito fofos. Um tem 7 anos, um tem 5. Aí eles vieram me visitar aqui em casa. No dia do Hogwarts em Rio. Eu saí com eles. E eles adoram Harry Potter. Então o que acontece? Eles contando, né, várias coisas, porque eles viram os filmes, eles não leram ainda, né? Aí eles batendo papo, não sei o que, não, porque aí tem as casas. Tem a Sonserina, tem a Grifinória.
Paulista.
É, tem a Corvinal e tem a Lupa Lupa. Cara, me
Lupa Lupa. É, Lupa Lupa, Lupa de Rio.
Eu sei muito, eu falei, é Lufa Lufa, tu sei, é Lufa Lufa, isso. Como é mesmo? É muito fofo, cara. Eu falei, ai, que espetáculo. Pena que eu não gravei pra botar aqui, olha só como é que chama a casa de vocês. Enfim. Tá, só porque eu tinha que zoar, porque
é.
Então, pronto.
Não, mas ficou bonitinho, Lufa Lufa. Ficou
bonitinho, muito bonitinho. Beijo, um beijo pro Atos e pro Tim.
Um beijo. E quem ganhou da Corvinal foi a Jane Carla de Oliveira. Esse nome não é estranho para mim.
Nada, mulher, ela ganha tudo. escudo. É porque ela é uma ouvinte, assim, assídua da rádio. Ela tá, tem promoção, pá! Ela manda o
escudo. E o recado dela é engraçadinho.
Ah, fofo.
Então, vocês vão ouvir o recadinho agora?
Agora, bota o recadinho.
Então, vamos lá, agora.
Olá, pessoal da Rádio Patrono. Meu nome é Bruna Massaro de Souza. Tenho 12 anos e moro em São José dos Campos, São Paulo. Eu vou idolatrar Lufa-Lufa, mesmo sendo de Grifinória. Lufa-Lufa foi criada por Eva Rapapluff, mais conhecida como a Meiga Rapapluff das Planícies. Os alunos dessa casa não se importam só consigo mesmo, mas gostam de ajudar uns aos outros e estão unidos. Isso é uma boa qualidade para uma casa. Seu símbolo é o texugo, que remete à simpatia dos alunos que moram em sua casa, e ao mesmo tempo a sua paciência, que se espelham em sua lealdade, mostrando sua sinceridade. Como mano figurino, cada casa tem um fantasma responsável, e o de Lufa-Lufa é o Frei Gorducho bem-humorado. Toda a seleção fica na torcida para mais um integrante em sua casa. Como Grifinória tem Minerva McGonagall como responsável, Sonserina tem Snape, e Corvinal tem filhos Filch, Lufa-Lufa tem a doce e meiga esperta professora Pomona Sprout. Apesar de estar sempre suja, porque trabalha dando aulas nas estufas de biologia, é boa de briga e sai na luta junto com os professores contra os comensais da morte. Com sua habilidade, despetrificou vários alunos do segundo ano, sabendo preparar uma excelente poção com mandrágoras, cultivadas na estufa de herbologia. No dicionário trouxa, um não, Lufa-Lufa significa grande entusiasmo, pressa ou agitação. Característica que combina com os seus moradores, que fazem parte felizes para cumprir suas tarefas. Foi fundado há cerca de 1000 anos e seu elemento é a terra. Mesmo não sendo de Lufa-Lufa, gosto muito dessa casa, pois as pessoas que moram lá são honestas e leais e simpáticos. Com as pessoas de outra casa, não havendo rivalidade. Um bom exemplo é Cedrico Diggory. O pessoal de Lufa-Lufa é muito bom de quadribol. Não precisa ganhar para ver que são bons de ataque e de defesa. Sou de Grifinória, mas simpatizo muito com o pessoal de Lufa-Lufa. Sou Bruna Maciel Aranjo de Souza, 12 anos, São José dos Campos, São Paulo.
Oi, pessoas da Rádio Patrono. Estou mandando esse recado de voz para participar da promoção Corvinais e Lufa-Lufa. Meu nome é Jane Carla de Oliveira, eu sou do Rio de Janeiro e tenho 27 anos. A casa que eu escolhi é a Corvinal. Agora eu vou explicar para vocês por que eu escolhi essa casa e por que eu gosto tanto dela. Bom, a princípio eu poderia dizer que eu gosto da Corvinal e faço parte dela por exclusão. Porque fazendo uma rápida visitinha ao livro Harry Potter e a Pedra Filosofal, encontrei aqui as características principais de algumas casas. Então, começando pela Grifinória, ali fala em dia e sangue frio. Caraca, se tem uma coisa que eu não tenho, é sangue frio. Sou a pessoa mais medrosa do mundo. Então, Grifinória pra mim não rola. Aí, logo depois, tem a Lufa-Lufa, que fala que seus membros são pacientes, sinceros e sem medo da dor. Paciente, eu? De jeito nenhum. Se tem uma coisa que eu não tenho é paciência. As panelas voam e os pratos quebram quando eu perco a paciência em casa. Então, o Lufa-Lufa também não rola. Aí, tá falando um pouquinho da Sonserina. A Sonserina diz que são homens de astúcia que usam quaisquer meios para atingir os fins que desejam. Bom, eu até sou uma pessoa bem determinada, mas, sei lá, quaisquer meios, sei não. Tem coisas que eu não faria para conseguir o que eu quero. E eu acho que, então, não sou uma boa pessoa, assim, para fazer parte da Sonserina. Então, por esses motivos, eu acho que eu me identifico mais com a Corvinal. Que, segundo o livro, diz que são pessoas de grande espírito e saber e que têm a mente sempre alerta. Tá, pode ser que eu não seja lá tão Corvinal assim, mas eu acho que eu me enquadro melhor. Porque eu sou uma pessoa que gosta de estudar, de ler, aquela coisa toda. As pessoas dizem que eu sou muito inteligente. Eu não acho tanto, não, mas todo mundo diz, né? Então, quem sou eu para discordar? E a mente sempre alerta. Procuro sempre estar atenta a todas as coisas que se passam e tudo mais. Além desses detalhezinhos que eu falei, assim, inspirado no livro, eu posso também dizer que eu sou da Corvinal, porque o primeiro teste que eu fiz deu Corvinal. Então, eu vesti a camisa da casa, assim, desde o começo. Até adotei o sobrenome de Corvinal em alguns nicks, em alguns fóruns e tal. E, enfim, é onde eu me identifico melhor mesmo. E eu gosto muito da casa. Inclusive, tentei fazer cosplay de outra casa, não deu certo, deu tudo errado. Então, eu acho que eu tenho realmente mais a ver com a Corvinal, é a casa que eu mais gosto, adoro azul, então tem tudo a ver comigo, eu nasci pra Corvinal. E é por isso que a minha escolha é essa. Um grande beijo pra todos vocês e tô na torcida aí pra ganhar. Tchau.
Fofos. Achei muito fofo.
Queria agradecer a todo mundo que mandou recado.
Isso. Pessoal, show de bola.
Não fiquem tristes, nós vamos fazer outras promoções, estamos bolando.
Sim, sim, sim. E vamos comentar alguns e-mails.
Vamos. Começar pelo e-mail, assim, da Bianca.
Como é que é um e-mail assim?
É porque o e-mail dela começa assim: isso é uma injustiça, eu vivo mandando e-mail pra vocês e vocês vivem falando que ninguém manda e-mail pra gente, blá, 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 blá.
Puxão de orelha.
Vini e os outros ouvintes não têm voz, mas eu tenho, ok? Mas mesmo assim eu mando um beijo enorme pra todo mundo e até pra você, Vini.
Eu sou Vini?
Não, eu não sei quem é Vini.
Ah, tá.
Eu não sei se é você.
Será que sou eu, gente?
Agora eu não sei. Acho que é.
É?
Tá escrito Vini. Vini, os outros ouvintes não têm voz, mas é você.
Pode me chamar de muita coisa, mas Vini não. Frini. É. Olha, já me chamaram de muita coisa, cara. De Prini, Frene, agora Vini.
Então, as orelhinhas da Fini.
As orelhinhas da Fini. Ou seja, ela manda um e-mail, dá esporro e ainda fala o nome errado, né?
É.
Que espetáculo. Mas tudo bem.
Aí tá. A gente vem pra outra bronca, tá? Estou adorando, né? A gente dá bronca nas pessoas e agora as pessoas estão dando bronca, né, gente?
Tá,
é do Nicholas. Eu sou ouvinte da rádio desde mais ou menos o 10º episódio. E eu adoro muito o programa de vocês, mas acham que vocês ignoram completamente os ouvintes e não acham isso legal. Já mandei 1 milhão de recados e nunca, absolutamente nunca, houve nenhuma citação a respeito. Eu acho que vocês poderiam ter um pouco mais de consideração com os ouvintes e abrir um quadro em que pelo menos citasse o nome das pessoas que enviam e-mails e, dependendo do assunto, comentá-los brevemente. Desisti de enviar e-mails há muito tempo. Acho que ele não desistiu, ele mandou de novo, né? E a gente tá vendo! Eu já comentei com ele que os recados que ele mandou de voz eu catei no e-mail da rádio e não achei. Mas aí ele falou que ia mandar de novo.
Tá. E é o seguinte, gente, a gente tem vários e-mails, a gente recebe muito e-mail. E a gente recebe muito, assim, solicitações, a gente recebe perguntas, a gente recebe um monte de coisa. Só que a gente também recebe, não que seja o caso dele. Mas a gente recebe muito e-mail, gente. A gente recebeu um e-mail durante a promoção que eu fiquei assim, eu não acredito que mandaram isso pra gente. Se você está ouvindo isso, sim, a bronca é pra você. Eu não lembro pra pessoa, eu não quero citar, sabe?
Sei.
A gente recebeu um e-mail, gente, eu achei surreal. O e-mail chega assim. Prezados, não ouvi a promoção. Por favor, me repita.
Repita.
Eu fiquei assim, gente, que é isso? Aula de ditado na escola.
Gente, isso é um podcast que você baixa, você pode voltar, sabe? Uma coisa que eu mando no Rewind.
É ao vivo, entendeu? Por um lado, bom de não ser ao vivo é isso, você pode voltar e escutar novamente. E assim, tem vários e-mails que a gente recebe também, complicados, tem gente que escreve pra gente achando que a gente faz parte dos filmes, que infelizmente não é verdade, mas tudo bem. Tipo, por favor, me fala pro Rupert que eu amo ele, por favor, me dá o telefone da casa dele. E assim, eu não posso comentar isso aqui porque eu não tenho. Entendeu?
Pois é.
É muito. Tem umas coisas meio complicadas da gente comentar aqui. E tem algumas coisas que não rendem também assunto. Porque vocês mandarem perguntas, vocês mandarem algumas coisas, a gente às vezes até responde por e-mail, nem que isso não vá pra rádio, entendeu?
Isso, muitas vezes a gente acaba respondendo por e-mail também para as pessoas.
Isso.
Porque às vezes a pauta do sonoro já tá cheia e a gente não, às vezes não dá pra enfiar, senão vocês vão ter um programa o quê? De 3, 4 horas, assim.
É, não, aí é complicado. Não, e é maçante também, porque tem coisas que não funcionam, sabe?
Pois é.
Mas, por favor, não deixem de mandar. Se vocês querem mandar bronca, se vocês querem mandar crítica, seja construtivo, pode mandar.
Viu? Agora, a gente lê as broncas.
Claro, a gente lê as broncas. Agora, se vocês se empolgarem também, lembrem-se, eu leio os e-mails. Tá? Sim, isso é não é uma ameaça, é um fato. Então pensem antes de escrever, tá? Mas escreva, a gente gosta de ler.
A gente adora receber. Eu só não gosto quando eu entro e tá cheio de spam, né?
Ah, spam não é amor.
Não. Bom, passando para o próximo e-mail.
É mais bronca? Se for mais bronca, não. Eu te ligo aqui. Ah.
Não. É do Dan Potter. Ele junto com esse e-mail, ele mandou um recado de voz, que vai estar aqui. E ele quer deixar algumas opiniões sobre diversas coisas. Aí ele fala: gostaria de saber se tem alguma forma de fazer o download do documentário A Year in the Life of J.K. Rowling, legendado.
Não
sei. Se também tem alguma forma de fazer o download dos fanfilmes feitos pelo fandom.
Não.
É, isso aí a gente...
Ela que responde, sim.
Sobre o documentário, a gente realmente não tem como responder, porque não sei. Não sei nem aonde passou isso.
Olha, passou até aqui na TV já. Que, aliás, vale lembrar, porque foi muito complicado de conseguir, então. A única vez que citam lá, Rio de Janeiro, Brasil, foi no lançamento que nós organizamos, tá? Então, para lembrar, a Livraria da Travessa do Leblon, sim, está lá, Rio de Janeiro, Brasil, no documentário, somos nós. Olha, eu não sei onde você tem como baixar, porque você poderia procurar para baixar em sites normais, né, que o pessoal baixa série tudo, e filme e tudo mais, não para fins comerciais, para assistir em sua própria residência, por favor, nós não gostamos de pirataria.
Isso.
Mas legendado só se algum site fez. Eu não vi
também
esse documentário legendado
aqui. Nenhum.
Então eu não sei como está a situação. Mas eu acho que, por exemplo, se você entrar de repente num site de notícias, a Jana cita vários deles aqui na Sala Precisa. Então se você entrar num desses sites citados, de repente eles podem ter, se eles não tiverem disponíveis o arquivo para baixar, eles podem te dizer aonde é, de uma maneira melhor. Já os fanfilmes do fandom, os feitos pela gente e pela extinta Ordem Potteriana, não tem como fazer download. Você tem como assistir no site, na parte de vídeos no site da rádio, mas não tem como fazer o download. Tá? A ideia é justamente não fazer o download.
Isso.
Tá?
E aí ele continua aqui perguntando o que a gente acha das mudanças, das divergências e erros que existem entre um filme e outro. Aí ele cita, por exemplo, o Dumbledore no terceiro, quarto, quinto e sexto filme usa a mesma roupa. E às vezes a roupa nem púrpura, nem é púrpura, e sim cinza. Uhum. Aí depois ele fala, continuando com o caso Dumbledore, a produção do quarto filme montou um Dumbledore com a barba e o cabelo... meio amarelado. E na descrição do livro ele tem cabelo e barba prateado. Aí depois ele fala que no filme 5 a Cho Chang levar a culpa pela descoberta nos encontros da armada Dumbledore. E sobre o figurino ter mudado, por exemplo, da McGonagall, do Dumbledore, da Professor Trelawney. E outra coisa é o jogo. Que no jogo, Harry Potter e a Ordem da Fênix para PC, aquele professor que ensina no coral de Hogwarts tem o nome de Flitwick. Mesmo nome do professor Flitwick. E aí ele fala também da mudança dos uniformes. Mas esse negócio da mudança dos uniformes, cara, é porque cada filme tem um... Como é que se fala o nome da pessoa que...
Diretor de figurino. Figurinista.
Né? Cada um quer dizer que fez uma coisa inovadora, né? Aí é guerra de ego, né?
Não, sem contar... você vê a mudança do figurino do quadribol, que ficou um lixo.
Ficou horrível.
Ficou péssimo. Não, eu acho que assim, o pessoal não pode... Volta a bater na mesma tecla. Filme e livro são mídias diferentes, certo? Então, o que você lê no livro, às vezes você não vai ver no filme. Você vai ver uma visão do diretor, uma visão do figurinista ou do diretor de arte diferente.
Uhum.
Se vocês notarem, os dois primeiros filmes que o Dumbledore e Richard Harris, pelo ator que tinha câncer na época, ele falava mais baixo, ele se movimentava mais parado e tudo, até por causa da condição física dele. Mas a atuação dele, o Dumbledore dele, era um Dumbledore meio aquele bom velhinho mesmo, entendeu? Só que eu acho que o look dele era legal, ele tinha um look mais mágico, mais cartãozinho de sapo de chocolate, sabe?
Uhum.
Já o Dumbledore do Michael Gambon, eu acho, em termos de energia, perfeito. Porque ele é pra ser muito mais velho do que ele aparenta. Entendeu? E a cena da caverna, gente, é espetacular.
Sim.
Eu olhei e falei, gente, aquilo pra mim é pior do que a morte dele. Sabe? Agora, em termos de figurino, ele ficou meio hippie.
Eu achei também.
Só que a ideia, eu não sei, ao ponto de vista, eu acho que ele vai perdendo o brilho conforme vai passando, porque a ideia é ele não ter mais, entendeu? Ele vai realmente ficando pior na situação. Ué, no, acho que é no terceiro filme, que é o primeiro do Michael Gambon, as unhas dele tão antigas, tão meio acabadas, meio macabrinhas, sabe? Uhum. Eu acho que isso é muito pela ótica do personagem também, entendeu? E mudança de figurino, isso é normal, isso não é... Não considero isso um erro, entendeu? O erro é quando ele é de mau gosto, não quando ele não segue o livro.
É. Não, e muda mesmo, assim, porque quem foi, faz cosplay...
É, isso que
a gente... A gente retoma
muito mais dinheiro.
Pois é. A gente fica bem embolado de você fazer um uniforme e chegar no ano seguinte... Ter um outro completamente diferente. Tipo assim.
Não, eu fico. Ele responde isso, eu fico muito mais bolada em você fazer um cosplay. Porque as pessoas falaram que você parecia com a descrição da personagem no livro, e aí quando você chega no filme, é a Helena Bonham Carter.
Pois é.
Entendeu? Isso não é nada bom pro seu ego, entendeu? Você olha pra aquela mulher com um ninho de dementador na cabeça, você fica assim: o que é isso? Senhor, por favor, entendeu? A minha vingança foi o que fizeram com a Narcisa, né? É. Botaram o Pepe Le Pew, aquele gambá da Warner Bros, preso na cabeça dela, e ela ficou aquele olhos marejados, a porra do filme todo.
É, mas, horrível.
Enfim, ela seria uma boa Bella Trix, pena que a mulher ficou grávida na época.
É,
né?
Pois é.
Ela teria sido uma boa Bella Trix. Enfim, eu acho que é muito mais complicado pros fãs que fazem cosplay do que pros fãs, meros fãs que vão ver os filmes só, entendeu? Não
pois
considero
é.
Um erro, não. Eu acho que é um ponto de vista.
É, mudança de filme, muda pessoal.
E no jogo pro cara do coral ser o Flitwick, eles passaram a botar isso. A partir do terceiro filme, eles colocaram aquele coral do Double Trouble.
Uhum.
E esse coral ficou. Tanto que no quinto filme aparece ele voltando de Hogsmeade. Ele fala, o que é? Já tá voltando o professor Flitwick, que o Slughorn pergunta. Eu acho que é o Slughorn que pergunta. E ele fala, ensaio emergencial do coral. Então, meio que ele acumulou cargos no filme, entendeu? Ele não tem isso nos livros, mas é o Flitwick mesmo nos filmes. E o jogo manteve.
Não é o mesmo nome, é a mesma pessoa mesmo.
É a mesma pessoa. É.
Uhum. Entendeu? E aí Pronto. A gente vai pro e-mail do Augusto Alencar.
Uhum.
Me chamo Augusto Alencar, tenho 15 anos, sou de Porto Velho e ouço a Rádio Patrono desde novembro de 2007.
O primeiro Valeu, Augusto Alencar!
O primeiro livro da saga Harry Potter que li foi A Câmara Secreta e foi marcante pra mim por ser o primeiro livro que li na vida. Olha!
Nossa!
Na época que eu tinha 9 anos, e me deparei com aquele mundo que me deixou fascinado, a ponto de me fazer perder a noção do tempo ao viajar por aquelas páginas encantadas. Uma das coisas que eu mais tinha vontade de poder fazer, e acho que não só eu, era estudar naquela escola maravilhosa, cheia de mistérios e passagens secretas. Aquele mundo mágico onde os professores nos passam o sentimento de estar em casa e toda aquela coisa de morar na escola. As experiências vividas por Harry ao passar o ano com seus amigos em Hogwarts e o desafio de ficar longe dos pais. Hoje eu posso dizer que encontrei a minha Hogwarts. Olha que legal.
Ah, eu lembro esse meme.
Esse meme é muito bom. Apesar de não ser uma escola de magia, é um lugar que gosto muito. Estudo na escola SESC de ensino médio, que é um projeto novo aqui no Brasil. Trata-se de uma escola-residência onde os alunos possuem suporte técnico e acadêmico em horário integral. Ela está localizada aí no Rio, em Jacarepaguá. Gente, eu não sabia.
Nenhum.
É novidade. E conta com mais ou menos 350 alunos bolsistas de todo o país. Faço parte da segunda turma, a escola inaugurou em 2008. E é simplesmente incrível estar lá e viver tudo isso. A saudade de casa, as amizades com pessoas de todos os cantos do país... E o jeito como amadurecemos. No primeiro semestre, temos que nos adaptar à rotina de estudos, que não é mole, e temos que aprender a lidar principalmente com a saudade de casa, que deve ser o mais difícil, né?
Poxa.
No começo do ano, todos nós passamos por fortes experiências. Muita gente chorava querendo voltar, outras desistiam, e quando isso acontecia, ficava um vazio na gente. porque afinal estávamos todos no mesmo barco e por estarmos lá nos tornamos uma família. Criamos laços, temos que aprender a conviver com as diferenças e tornar a escola um ambiente saudável, uma comunidade onde todos possam viver bem. A escola possui um campus super legal, não tão grande quanto Hogwarts, é claro. Mas além das salas, possui a vila dos alunos, a vila dos professores, biblioteca, complexo esportivo, restaurante, enfim. Agora falando resumidamente sobre a vida diária por lá. Há 4 prédios de alunos, 2 masculinos e 2 femininos. Cada aluno dorme com outros 2 do mesmo ano no quarto. Isso facilita na questão acadêmica. As aulas começam às 8 da manhã e se estendem até às 3h50 da tarde, com intervalos para refeição e, no caso, do almoço. A tutoria também, depois que as aulas terminam, temos horários individuais, onde podemos fazer oficinas de arte, inglês e esporte e ter horários livres Pela noite, temos horário de estudo nos prédios e às 10h30, o apagar das luzes. Caraca, imagina você tá assim, de repente as luzes apagam, te obrigando a dormir. Que maneiro.
Não é do nada.
Eu sei que não.
Tipo, puxa a alavanca aí, Igor.
Sei, mas assim, não tem jeito, você vai ter que dormir às 10h30.
Não, você vai ter que deitar e apagar a luz. Não quer dizer que você vai ter que dormir, Janaína.
Verdade.
Então, continua. Então, você que lanterna embaixo de lençol com livrinho e gibi, é pra quê? Ah, pô, fala sério, essa aqui é a parte legal de ficar internado.
Sabe que eu nunca fiz isso.
Ah, maneiríssimo, vai.
Ele fala que no momento ele estava de férias na casa dele, é óbvio que esse e-mail é velho, que as aulas iam retornar no dia 3 de agosto. E muito ansioso, pois quando voltamos para o segundo semestre, haverá o torneio entre as casas, que são Esparta, Olimpo e a Aurium. Cada uma correspondente a um andar dos blocos dos alunos. Quando ouvi falar disso antes de entrar para a escola, eu simplesmente fiquei entusiasmado. Me lembrou muito de Harry Potter. E é tão legal tudo isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu pretendia escrever esse e-mail desde o episódio 29, quando saiu, na qual a Jana falou sobre a escassez de e-mails e coisa e tal. Enfim, criei coragem. Bom, espero que não tenha me estendido muito, afinal é tanta coisa para falar, mas gostaria de agradecer por tudo que vocês fazem por nós, fãs, e queria dizer que ontem eu estava muito mal, e que quando eu me sinto assim, eu ouço a rádio. Oh, que
bonito! Oh, que lindo!
E vocês simplesmente levam tudo embora, deixando só as coisas boas. E faz...
O patrão não é pra isso, meu filho. Tá pensando que eu quero. O nome é por acaso. Eu abri a página e falei, olha, que lindo esse feitiço. Vou botar o nome na minha rádio assim. Fala sério.
Ou seja, salvam o meu dia. Eu só queria mandar esse e-mail para retribuir um pouco do carinho que vocês têm ao fazer a rádio. Tal. Fazer a rádio tal como ela é. E apesar das dificuldades, obrigado, Jana, Frine, Elf, Rafael e Espina, por serem pessoas tão maneiras. Que bonito!
Ah, que lindo! Adorei. Olha, muito maneiro. Um beijo pro povo todo aí da sua escola, pros professores, que tem que aturar esse povo todo internado aí, que ninguém merece, né?
Agora eu vou ter uma mala. A gente podia pedir pra ele mandar foto da escola pra gente.
Sim, manda foto da escola, manda foto dos seus amigos. Quero saber quem ganhou as casas, quem ganhou o torneio das casas.
É, muito maneiro.
E se ganhou a casa que ganhou, agora vai ser chamada de Sonserina.
E... Não.
E é muito legal saber disso. E que bom que a gente também está podendo compartilhar isso com você aí, na sua escola. Muito show. Muito obrigada bom. Pelo seu e-mail.
E aí a gente tem um e-mail imenso da Jane, que ganhou a promoção.
Ah, não, ela ganhou a promoção. Não precisa ler o e-mail todo, não. Me dá aí o highlight.
Ela fala que a primeira coisa que ela vai fazer é uma súplica, que a gente não deixe de produzir a rádio.
Não vem cá, porque todo mundo tá com medo da rádio acabar.
Ela,
gente.
Eu sei que ela nasceu pra sair da série Harry Potter, mas acho que hoje vocês têm plenas condições de seguirem comentando outras coisas.
Com certeza.
Aí ela fala que, pra exemplificar, ela gostou muito de coisas que não tinham a ver com HP. Que foi um Cantinho dos Marotos, falando sobre as lendas brasileiras. Que foi ela que é a professora dos alunos?
É, eu acho que sim.
E sobre os livros da magia. E também teve um programa que a gente fala de Crepúsculo, que a Frine que falamos, é óbvio.
Crepúsculo! Aliás, tá correndo o país, já foi pra Florianópolis, eu apresentei aqui no Rio, acho que foi até pro podcast da galera de Twilight, que é o Twilight Cast, que é mó barato também. Um beijo pro povo daí, um beijo daí, foi a... Porque eu entrevistei a Stephanie Meyer e ela deu, fez uma mensagenzinha pro, pros fãs brasileiros no final da entrevista. Aí acho que já foi exibido em zilhões de lugares. Eu vou botar aqui na rádio também. Não vou botar hoje porque já tem muito, muito arquivo. Mas no próximo programa a gente bota no Sonoros.
Isso.
Um recadinho da Stephanie Meyer pra quem é fã de Twilight também.
Muito bom. Falar nisso, tô desesperada pro novo filme, hein, gente? Vocês vão se preparando, porque no programa que estiver perto do filme, vocês vão ter que se preparar pra aguentar as chiliquetes de Jana e Frini no Sonoros.
Não, isso é que a gente tem que fazer no, né, pra falar sobre esse filme. A gente traz a Layla.
Oh, a Layla vai ter um treco.
A gente bota a Layla e a Silvana.
Layla é a comédia, gente, vocês vão rir muito dela. Vocês se preparem que vão ser chiliques, gritinhos, berrinhos.
Mas vai ter, o que vai ter de pi também, mas a gente vai ser Sonoros para maiores.
E meninas.
É, meninas. Vai ser show. A gente bota as duas pra falar aqui, vai ser hilário.
Vai ser muito bom. Aí ela fala, blá, blá, que é pra gente continuar falando de outros temas. E aí ela fala que enquanto a gente curte Harry Potter é pra gente ficar fazendo, que sempre vai ter uma mala reclamando que a gente tá falando um pouco de HP, mas aí a gente ignora.
Ah, então tá, ó, vamos deixar claro que foi ela que falou, não foi a gente.
Aí ela fala pra gente não mudar o nome da rádio, que ela quase teve um treco num episódio aí que a gente falou que o nome da rádio ia ser Rádio Crepúsculo.
Porque é um nomaço, né?
É,
Continua sendo Rádio Patrono, porque é o nome da rádio, né, gente? Fala sério, fica mudando pra quê?
Aí, vamos ver. O que mais que ela fala? Ela fala que você comentou sobre o fato da onda fandom ter passado e que ela concorda até certo ponto. Que aquele boom de altos eventos, muita coisa acontecendo, realmente aquilo já passou. E quem perdeu, como eu, ela, realmente não terá a oportunidade de viver esses momentos que realmente, gente, essa fase foi a melhor fase de Harry Potter. Dos eventos, da bagunça. Nossa senhora, Frini, a gente passou tanta coisa. Lembra, Frini, eu, você e Dana no metrô de São Paulo, num calor de 40 graus, vestido de quadribol. Gente, eu nunca vou me esquecer. A Grifinória andando com duas Sonserinas.
É, você perdeu uma aposta.
É, pois é.
Espetáculo.
Aí ela fala que tem muita gente conhecendo a Harry Potter agora e que sempre vai ter gente disposta pra se reunir, comentar, trocar ideia. Realmente, até relembrando, naquele clube do livro da Saraiva que a gente foi...
Isso, tem sábado que vem.
Ah, teve uma das meninas até que falou pra gente, pra vocês discutirem Harry Potter, né? Sempre foi. Tem alguém que pede pra poder discutir Harry Potter.
Foi, nossa, mas aí não dá pra ser um clube só não, tem que sentar pra...
O dia inteiro.
É, mas você também vai falar do clube do livro na sala precisa, né?
Só passar tudo pra mim que eu falo. Tô falando!
Tá falando?
Tô falando, tá.
Então, tá.
Aí ela fala que ela quase morreu quando... Gente, eu amei isso, cara. Porque no episódio passado eu botei aquela vinheta do plantão.
Uhum.
Aí eu falei, agora todo mundo vai levar susto. Todo mundo tá me mandando e-mail falando que quase infartou. Quando entrou a vinheta.
Não, o que eu achei engraçado é isso. Todo mundo quase infartou. Por quê, cara? É o plantão.
Porque tava alto e ele entra do nada, assim. Pam, 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 pam. Muito maneiro, cara. Foi muito bom.
A felicidade dela pra acabar com a vida dos
outros. Eu tenho que contar que eu ria quando eu tava catando a vinheta na internet. Eu ria muito. Foi muito legal. Aí ela fala que ela já comentou sobre o filme no Recado de Voz. Então, ela fala que... Ah, ela falou que ela assistiu o filme atrás da gente. E ela não falou com a gente.
Falou comigo.
Ela falou com você?
Ela não falou comigo, ela passou por mim.
Ah, ela não falou comigo, sacanagem.
Ela passou por mim. Ela falou, oh, yeah! Passou por mim, toda empolgada.
E aí ela fica falando do filme, assim, que ela já comentou no recadinho dela, e aí esse foi meio enorme dela. Para de rir, Brine.
Eu tô rindo, eu tô tossindo. Você notar, conforme foi passando o sonoro, você foi ficando entupida. E é isso aí, um beijo pra você também.
Um beijo. E aí a gente também recebeu alguns e-mails, assim, só falando rapidinho, de pessoas que começaram a ouvir a rádio agora e estão falando que gostaram muito da gente... Então eu queria mandar um beijo pra todo mundo que tá começando a ouvir a rádio. Escutem os outros programas, mandem e-mail pra gente, manda recado.
Olha só, vocês precisam escutar os outros programas, porque o que acontece? A gente tem entrevistas exclusivas com muita gente legal. Vai desde jornalista da Folha até os desenvolvedores da EA Games, dos jogos de Harry. Tem entrevista que eu fiz com a... Gente, esqueci o nome dela. Lia Wyler. Tem entrevista com o pessoal do fandom também, que é super importante pra gente, que faz parte do que é o fandom aqui no Brasil hoje, entendeu? Poxa, vocês têm que curtir, tem que dar uma olhada. Tem entrevista com o Valdinho. Coisa básica.
Muita coisa boa que a gente já fez, gente.
Então, passem, baixem e vão escutando aos pouquinhos, que vale a pena.
E aí, pra fechar, a gente fecha o e-mail com... Eu acho muito engraçado isso, sabe? As pessoas mandam e-mail pra gente. Aí o e-mail, quando você manda e-mail, ele vem no nome de uma pessoa, né?
Uhum.
Aí ele vem no nome de Luciano, mas ele assina como Raul.
Complicado.
Eu não entendo. E tem gente que simplesmente não assina. Então, gente, por favor, botem seu nominho no final pra gente saber quem é que tá mandando.
Gente, e olha só, se você quer chamar... Ah, meu nome é tipo... sei lá, Patty Black... parabéns, sem problema nenhum, mas bota o nome mesmo, porque às vezes a gente vai que você ganha uma promoção, ou tem 500 Patty Blacks e, sei lá, Bianca Potter por aí, bote o nome mesmo pra gente poder distinguir, tá?
Isso.
Não, distinguir.
Então. Aí o trema.
É, não, o trema caiu, mas a pronúncia não, né?
Eu sei. Tô falando.
Igual nascer.
Nascer.
Nascer, crescer, falei ser, né? Então.
Oh, meu Deus. Aí o Raul fala que ele queria dar o parabéns pro site, que foi o primeiro dia que ele visitou e que ele adorou. Ele encontrou no Potter Best e que a partir de...
Ah, nós estamos concorrendo, hein?
Acabou? É isso que eu perguntar.
Acabou? A promoção acabou? A votação?
Até 26 de setembro. Ah, não acabou ainda não.
Então, onde é que a gente tá? Qual é o ranking?
Votem na gente, votem muito.
Qual ranking? Abre, vê qual ranking.
Primeiro lugar, 49% Rádio Patrona. Então, gente, votem na gente.
Então, peraí, a votação vai até 26 de setembro.
Setembro, isso. Vota.
Então, votem na Rádio Patrona como melhor podcast, porque tá aqui pra salvar seu dia.
O quê? Mais de 3 anos, né? Daqui a pouco a gente vai pra 4 anos. Olha que maravilha.
Eu espero, né? Porque do jeito que as coisas estão indo, tá difícil. É isso aí.
E aí ele fala que ele ficou triste em ouvir que o povão não manda oi, então ele mandou um oi.
E dorme.
E aí ele pergunta uma coisa, que ele leu uma entrevista da Evana na revista Recreio, uhum, e ela comenta uma cena da Sala Precisa. Aí, vocês sabem se a cena a qual ela se refere é do 5º ou do 6º filme? E se for do 6º, seria uma cena nova ou apenas as cenas do Malfoy? Eu não li essa entrevista, eu não sei.
Eu não vi também, não. Eu não comprei Recreio. Então...
não tem como responder.
Mas, amores, se você quiser mandar essa partezinha da entrevista pra gente por e-mail, a gente fica querendo saber. Apesar de que, como já saiu o filme, eu acho que a gente meio que...
já sabe.
Você já viu e já respondeu a sua pergunta. Mas não, se você não viu essa cena... Se você não viu essa cena, mande pra gente, pelo menos pra paz igual a Janaína, ela poder voltar a dormir, porque agora ela vai ficar curiosa.
É exatamente.
É isso aí. Eu tô aqui estourando bolinha de plástico. Bolha! Ó, esse aqui é pro João, nosso querido Draco Verde, que está na China. Olha só o papel bolha.
Nossa. Então a gente vai ficar com os recadinhos de voz.
E em seguida...
tem mais alguma coisa pra falar?
Não. Só pra falar que vão os recadinhos de voz, depois vão as entrevistas que a gente fez na pré da Warner.
E agora eu vou fazer uma coisa que o Rodrigo adora fazer.
O quê?
Eu vou fazer. Eu vou falar pras pessoas mandarem e-mail pra gente pedindo pra voltar ao Cantinho dos Marotos.
Tá, o problema é que assim, volte o Cantinho dos Marotos, mas mandem coisas engraçadas pra eles comentarem.
Eles comentarem, eles estão sem ideia, gente, ajudem.
Eles estão sem ideia e eles estão muito desmotivados.
Então... e aí eles estão tristes. Porque eles não conseguem mais gravar o Cantinho dos Marotos. Então ajudem.
Ajudem.
Vamos incentivar os meninos.
Ah, agora eu lembrei do primeiro e-mail que a gente estava comentando nos sonoros, que dos erros dos figurinos e tudo mais.
Uhum.
Que ele falou o que a gente tinha achado de terem trocado quem descobre, quem entrega, né?
Isso.
A galera do Armada Potter, sei lá, Armada Dumbledore, desculpa. Pra, achou.
Achou.
Eu achei ótimo, porque a Show é uma mala.
Odeio ela.
É uma mala enjoada.
Eu achei ela uma mala e eu não gostei da atriz que colocaram.
Não, eu achei que a atriz tá linda, eu achei que ela ficou... Ah. Ela no quarto filme tava arrasando do lado do Sérgio aqui. É o Edward.
É, uhum.
Mas é o que acontece, né? O Valdinho mata você, você vira um vampiro gatinho. Olha que espetáculo. É, o único problema é que, assim... A Cho é chorona. Ela é muito chata. E desculpa. Então, um beijo, querida. Você é dedo duro, sim. Beijo, não me liga. Adorei.
Eu também não achei ruim, não.
Eu não achei ruim, não. Por mim, se ela aparecesse também estribufada morta, seria ótimo. Ela não morre no final do livro, então... Que pena. Podia morrer de marquise. Mas, enfim. E é isso aí.
E é isso, então. Manda e-mail pra radiopatrona@radiopatrona.com.br.
E siga-nos no Twitter... Mande e-mail, mandem recado de voz e continue seguindo o blog da rádio também. E votem na gente no Potterbest pra gente fazer festinha, que nem a gente fez da outra vez.
Exatamente.
A gente descobriu que tinha ganho.
E a gente fez ano passado.
É isso aí.
Então fomos, gente. Até o próximo programa.
Beijos. Rádio Patrono na pré-estreia de Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Exclusivérrimo by Warner Brothers. Eu estou aqui com o Rick. Acabou de chegar de Nova York, pessoas muito chique, ele tá vestido de mood, maravilhoso. Rick, como você está se sentindo prestes a ver o sexto episódio da saga?
É bacana, é emocionante. O sexto episódio é um dos livros que eu mais gosto. Então tô gostando bastante de estar aqui, tipo, e ver todo mundo fantasiado, todo mundo reunido aqui de novo, é bem bacana.
Conta pra mim, como é que tá aqui o clima? Porque se eu contar, o povo vai achar que é bias, assim. Conta pra mim, o que você acha?
Tá mentindo, não, tá divertido, tá todo mundo fantasiado, todo mundo vê a caráter, tá uma festa bacana, tá uma festa bem bonita.
E o que você mais quer ver no filme?
Olha, pode falar spoiler?
Pode.
Eu queria ver o Dumbledore morrer. Eu quero ver o Dumbledore.
Todo mundo quer ver o velhinho capotar, gente. Total, vem cá. Agora deixa eu falar uma coisa básica. Ela é muito famosa no fandom. Por mais que ela fale que ela está totalmente off-fandom agora, mas a Aline é um marco, um ícone. Aline Carneiro de Murta Chiquerésima. Me conta, o que você está empolgada para ver o filme?
Eu estou morta de curiosidade.
O que você está achando do evento?
Tô adorando. Eu estava com saudade de evento de Harry Potter. Tinha 2 anos, praticamente, que a gente não se encontrava assim, dessa forma. Todo mundo junto, todo mundo brincando, todo mundo se divertindo. E eu fico feliz. Eu acho que se for assim, cada vez que tiver um filme... A gente ainda tem uma estrada boa pela frente, né? Porque, afinal de contas, fizeram essa maluquice de dividir o último livro em 2 filmes, né? Vamos, se não ficar uma coisa ruim super esticada, vai ser bom.
Tá,
mas vai ser bom pra ver o pessoal. Mesmo que os filmes sejam ruins, ver o pessoal é sempre bom.
Show de bola, valeu, Aline. Estou aqui com Sione, que é praticamente Sibylla Trelawney, chiquerésima, que ela vê tudo que vem ali.
Me conta. Como tem gente de trás do véu aqui hoje? É impressionante.
É totalmente um vento do além, né?
Pois é.
Esse agora... véu não se rompe, é uma coisa horrorosa. Vem, eu vi as vantagens por todos os lados, mas eu sabia, as vozes já tinham me dito. O que as vozes te dizem do filme? O que, que você vai achar? O que você prevê?
Eu prevejo coisas péssimas.
É mesmo?
Horríveis! Horríveis. Acidentes horrorosos. Eu acho, inclusive, que daqui a 2 dias eu vou estar de cama. Tô muito gripada.
É mesmo?
Mas eu acho que vai virar uma pneumonia galopante. Eu vou morrer!
Você
entendeu?
Vai...
Eu vou morrer! Mas pode ser que o Potter faça alguma coisa pra me salvar.
Nossa, então olha só, falando em Potter, vamos passar aqui pro Cauê. Cauê, famoso Harry Potter aqui, vocês vão conferir as fotos depois no blog da Rádio Patrono. O que você prevê para Enigma do Príncipe?
Então, apesar de não ser o meu livro favorito, né, aquele mais querido, mas o filme conseguiu me entusiasmar, principalmente nos últimos trailers todos. Acho que é a grande promessa mesmo até agora da série toda. Com certeza vai ser o melhor filme. E é isso, conseguiu me animar a ponto de até, sabe, engolir Harry e Ginny na tela. Eu vou ver sem problemas.
Ah, você era a favor de Harry e Hermione?
Não, nunca
fui. Você era a favor de Harry quem?
De Harry, sei lá, Mary Sue, não sei. Alguém assim, sabe, desvinculado desse meio, não sei. De repente a vizinha, a trouxa, algo desse tipo, mas... Red nunca foi meu favorito, mas, claro, os dois foram feitos mesmo, um pro outro, desde o começo tem essa intenção. É que eu não gosto muito esteticamente ver Daniel Radcliffe, Bonnie Wright, sei lá. Aí acho que Red fica meio fora, assim, mas... A gente assiste, né? Faz sacrifício,
sem
problema.
Faz sacrifício, coisa de fora, né? Valeu, Cauê. Agora, Cris. Cris, você está de Dumbledore. Como é que você se sente capotando da torre de astronomia?
Eu creio que já me acostumei com isso, com a ideia. Já vim preparada psicologicamente para tal.
Entendi.
Porque, afinal de contas, como cosplayer de Dumbledore, é praticamente assim, uma despedida. Não poder mais fazer, a não ser que eu pegue e vire toda de branco, né? Ou então botar um quadro na frente e ficar aquela paradão, assim.
É Dumbledore the White, né?
Pois é. Gandalf the White, Dumbledore the White.
The White, então demorou. Rádio Patrono na pré-estreia exclusiva, Warner, Harry Potter e Enigma do Príncipe. Já voltamos com mais.
Vocês.
Vamos lá, gente, Rádio Patrono, básico, coisa básica, estou aqui com, fala pra mim, por favor, com quem eu estou aqui conversando nesse momento?
E aí, galera, aqui é Charles Emmanuel, dublador do Rony Weasley.
Gente, dá pra ver a gritaria daqui, né, coisa básica. Charles, fala pra mim, o que, é que você tá esperando do filme? Você já viu o filme, obviamente.
É, eu só vi a parte que o Rony aparece, né, tudo que ele falava eu tinha que ver, então eu só vi isso. Eu não, nem sei muita coisa do filme, sei, acho que menos, quase pouco quanto vocês aí.
O que, que você achou do Rupert nesse? Foi fácil dublá-lo? Como é que tá sendo a diferença dele do início pra até agora?
Foi mais fácil dublar, foi até bem mais rápido que os outros, que ele apareceu... É, vou falar, né? Você... Já. Apareceu um pouco menos, assim, sabe, na dublagem. E, mas eu gostei de fazer ele nele, assim, principalmente na parte do quadribol. Assim, não aparece, tipo, tô contando o filme.
Não tem problema, vai falar depois.
Ah, ótimo então, vai pra depois. Que ele não apareceu assim muito, não, sabe? Só comecei a fazer a reação dele de dele defendendo o negócio e. É só com isso. E é isso, tipo, ele tá dando inveja, dando ciúme na Hermione, né, tadinha dela. Ele nem percebeu, coitado, idiota ele pra caramba. Né? Ah, então é isso, sei lá do que eu tô falando, já perdi nesse papo aqui todo.
Agora me diz, que você gostou do filme, você achou, o que, que você achou dele em comparação aos demais?
Sinceramente, assim, ele não entrou em muita cena de ação, não. Falando assim, fazendo a reação. Não sei se o diretor aproveitou a reação do original. Principalmente a cena, pode falar? Do beijo. A cena do beijo, não dublei, cena do beijo nesse filme. Ele deve ter usado o original que é... sabe? Deve ter aproveitado isso do original. Aí eu não dublei isso, né? Então, mas tipo, eu preferi o quinto, porque no quinto ele aparecia em cena de ação, falando lá e tal, participando bastante. Nesse ele só apareceu isso, como bobo apaixonado, e no quadribol, só fazendo pouca coisa de reação, que eu fiz, só.
Então manda um beijo pra galera da Rádio Patrono que curte você.
Valeu, galera, um beijo do Rony Weasley.
Por que, Aranhas? Por que podia ser sempre os borboletas?
Valeu, Patrono.
Valeu, Rádio. Gente, Rádio Patrono e Saraiva sortearam ingressos para a pré da Warner de Harry Potter e Enigma do Príncipe. Deu pra sentir que aqui tá uma bagunça, né? Agora a gente tá aqui com um dos ganhadores, Glaucio. Uhul, Glaucio! Como é que você se sente no meio da pré-estreia para convidados de Harry Potter e Enigma do Príncipe?
Sinto a magia.
Adoro! Tá empolgado, tá empolgado?
Tô muito, atoro.
Atoro?
Atoro.
O que mais você quer ver? Ele tá comendo pipoca, gente. Pausa pra pipoca.
Aparece episódio na memória.
Eu quero ver a Bellatrix.
Adoro. É por isso que ele ganhou a promoção, gente. Eu pergunto pra ele, quem que você quer ver? Eu quero ver a Bellatrix. Acabou. Ganhou. Acabou.
Já sabe.
Espetáculo. Um espetáculo. Conta pra mim de novo, só pra não ficar falando que eu conheço todas as pessoas que ganharam a Rádio Patrono. Fala pra mim qual é o seu nome.
Carol.
A Carol. Carol, você tá aqui por quê?
Eu ganhei a promoção da Rádio Patrono.
Rádio Patrono é Saraiva, tá, pessoas? O pessoal fica falando que eu sou Rádio Patrono, não, rapaz. É Saraiva.
A Cintia Mara.
Cintia Mara.
É.
Agora me conta, como é que você tá se sentindo aqui?
Ah, eu não sei. Tô em êxtase, gente. É magia. Pura magia do Glaucio. É magia do Glaucio. Ainda demos sorte de ganhar os dois amigos. E trazer mais dois.
Amigos levam duas abas, entendeu?
Tem que ter alguém na aba.
O importante é isso, entendeu? A Rádio Patrono é amor, amo muito tudo isso. Harry Potter, entendeu? Junta mais um pouco a formação de quadrilha. Que é todo mundo se conhecendo na pré-estreia, concorda?
Verdade.
Com todas as pessoas que a gente já conhece.
Gente, eu adorei. O que é isso? Tá gravando?
Ainda.
Gente, o Rony tá falando que nem viado, olha só. Gente, eu adorei conhecer a moça da Warner, ela me arruma tudo.
Olha isso.
Adorei conhecer a moça, só que você me entende. O nome dela é Kate, a moça da Warner.
Oh, meu Deus.
Ela me arrumou o convite, eu fiquei com meu convite de volta, o pessoal aqui também arrumou, que eu consegui pra ela, com ela. Cara, ela é mara!
A gente vai entrar já. Pessoas,
Manda um beijo pra galera da Rádio Patrono.
Um beijo pra galera da Rádio Patrono.
Um beijo pra galera da Rádio Patrono.
Uhul, e a rádio faz o quê?
Salva o seu dia.
Uhul, beijo, pessoa. Dá licença que agora eu vou ver o filme, tá?
Alô, Rádio Patrono. Meu nome é Bárbara, sou de Floripa, Santa Catarina. Estou morando há 2 meses em Taiwan, pra quem não sabe, é na Ásia, perto da China, porque eu sou modelo e blá 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 blá. Tá, ninguém perguntou. Então, eu vim aqui pra dizer que realmente vocês salvam meus dias, porque, meu, esse fuso horário ferrou comigo. Não tem nada pra ver na TV. Então, parabéns pelos 3 anos da rádio, meio atrasado, mas tá valendo. Gostei muito do último episódio. Ah, deixa eu mandar um beijo pra Tati, que vai morrer quando ouvir o nome dela na rádio. Tati, parabéns. Ah, não vou estar aí no teu aniversário, né? Porque não é assim. Atravessar o Atlântico quando quiser, né? Beijo, Rádio Patrono. Amo vocês.
Oi, pessoal da rádio. Eu sou o Dan, né? Eu tô mandando esse recadinho de voz só pra encher linguiça, porque eu não tenho nada pra comentar. Eu ouvi o episódio 27, tava muito bom. O episódio 28 também tava muito bom. Então, eu tô mandando esse recado só pra encher linguiça mesmo, só pra marcar presença e dizer que eu também apoio o João entrevistar vocês, tá? Então, tchau. Boa sorte.
Oi, Crime. Oi, Jana. Oi, Marotos. Aqui quem tá falando é Jana, do Rio de Janeiro. Bom, em primeiro lugar, quero dar os parabéns a todos da Rádio Patrono, que salvam o nosso dia. Essa rádio super legal. É sempre um prazer receber um episódio novo de vocês. E agora eu estou mandando meu recadinho de voz para colaborar com o próximo. Como não poderia deixar de ser, vou falar um pouquinho do filme. Que eu achei do filme que, aliás, eu assisti junto com vocês, né? Na fileira bem atrás de vocês da Rádio Patrona. Mas enfim. Gostei muito do filme, achei bem legal. Me surpreendeu. Eu não estava esperando, na verdade, muita coisa, porque eu me decepcionei bastante com a Ordem da Fênix. Mas para mim o Enigma do Príncipe foi uma boa surpresa. Gostei muito das adaptações feitas, eu gostei das saídas que eles acharam para algumas coisas, por exemplo, substituir a Tonks pela Luna, achei isso muito legal. Sempre tem alguma coisa que a gente gostaria de ver e não aparece, mas é realmente impossível colocar tudo, então achei que eles tiveram boas ideias para solucionar o que não dava para colocar. Para mim, os maiores do filme foram o Tom Felton, que arrasou como Draco Malfoy, gostei demais da participação dele. A Evanna Lynch também estava ótima, como sempre. Eu sou suspeita para falar, porque eu adoro a Luna, então eu sou realmente suspeita. Mas eu gostei bastante da atuação dela e da forma como ela foi mostrada nesse filme. Gostei muito do Rupert Grint também, deu show, como sempre, eu adoro ele, então... sempre bato palma para a atuação dele, gostei demais desse filme, até porque ele teve mais oportunidade de aparecer. E para mim, uma surpresa ótima foi a Jessie Cave, que com a Lila Brown realmente arrancou muita risada de todo mundo, porque ela está impagável. Adorei a personagem, foi muito bem feita mesmo, e deu a noção exata da chatice de quanto a personagem é grudenta. Gostei demais. Para mim, bons momentos do filme também foram o Harry sobre o efeito da poção Felix Felicis. Achei demais aquilo. E gostei da Katia Bell enfeitiçada. Essas duas cenas, aliás, parecem que saíram da minha cabeça. Foram iguaizinhas ao que eu tinha imaginado. E gostei também do Ron sobre o efeito da poção do amor. Também estava demais. De um modo geral, acho que o filme foi muito bem feito, muito legal. Houve falhas, né? Algumas coisas que são importantes para a história que não apareceram muito bem, como as horcruxes que não foram mostradas com tanta ênfase como era esperado, mas é realmente impossível colocar tudo, então vamos esperar para ver quais serão as soluções que a Warner vai arranjar. E, de modo geral, acho que esse filme superou o anterior e agora fica a nossa torcida para que o próximo seja ainda melhor. Certo? Então... fico por aqui, um grande beijo para todos vocês e continuem aí fazendo essa rádio maravilhosa que salva o nosso dia. Um beijão para todos, tchau.
Olá, pessoal da Rádio Patrono, me chamo Moisés, moro em São Paulo. Gosto muito da rádio, gostaria de mandar um abraço para todos aí. Queria mandar um beijo também para a Frine, principalmente. Gosto muito dos sonoros. Fiquei um pouco triste que no episódio passado, que eu gostei bastante, não teve o Cantinho dos Marotos. Espero que nesse episódio que eu estou falando tenha. Falar também que fiquei muito triste com a Jana, que a Jana acabou comigo, porque ela colocou lá a promoção no Orkut, né, colocou lá pros kits de Harry Potter e o Enigma do Príncipe, pro Almanac Virtual, e aí a gente ficou um pouco empolgado, né, com a promoção, e no fim era só pros cariocas, né, depois de um tempo que ela foi colocar que era pros cariocas, tudo bem que foi no mesmo dia, mas, sei lá, né, coloca no tópico, no nome do tópico, né, Jana? A Jana, fiquei um pouco triste com você, Jana, mas só pra falar que não fui grosso, vou mandar um beijo também pra você, mas fiquei de mal por causa da promoção, né, coloca lá no tópico que é só pros cariocas, só pra quem mora no Rio de Janeiro. Falar que eu tô muito ansioso pra ouvir a crítica e a opinião de vocês, da Rádio Patrono, sobre o sexto filme, que foi muito legal. Eu li a crítica da Frine no Almanac, também gostei bastante. E é um pouco triste, né, terem que cortar tantas coisas no filme, mas às vezes é necessário, às vezes é desnecessário, e ficou uma coisa assim, meio que sem pé nem cabeça, algumas vezes no filme. Mas a gente, nós fãs, ficaríamos mais tristes ainda se não tivéssemos o filme, né? Se não tivesse o filme, a gente ia ficar perdido. Então, pelo menos, né, é um filme que vale a pena comprar o ingresso, vale a pena. E é muito bom o filme, muito bom. Vai rolar um pi aqui. Mas ainda falta bastante coisa pra ser muito, muito, muito mesmo. Então é isso, tô muito ansioso pra saber, adorei o episódio passado, quero saber bastante coisa desses, mandar um beijo pra todos os ouvintes e pro pessoal de São Paulo. Um beijo, tchau!
Oi pessoal da Rádio Patrono, aqui quem tá falando é a Thalita, eu tenho 20 aninhos, sou de São Paulo, capital, adoro ouvir a Rádio Patrono, mas bem como a Frine disse, eu tava sem tempinho de mandar um recadinho de voz, mas cá estou eu. Tá, gostaria de dizer que eu sou da Corvinal desde que eu leio Harry Potter há muito tempo. E é isso daí, eu amo a casa, é bem, descreve assim, tudo que eu sou, né? Sou uma estudiosa. Bom, é isso, gente. Eu sou meia louquinha por Harry Potter, tenho uma coleção enorme. Nossa, se eu ganhar esse brasão vai ser tudo. Apesar que assim, eu nem sei se ainda estão na promoção. Mas se tiver, pode mandar que é meu, que vai ficar lindo, né? Meu sobretudo preto, junto com a minha varinha, com o meu vira-tempo, com o meu pomo de ouro. E com mais um monte de coisa que eu tenho. Claro, tudo ganhado, né? Mas são meus. Frine, você tava demais na Hogfest, cara. Adorei ter te visto lá. E é isso daí, galera. Amo muito vocês. Tomara que meu recadinho apareça no próximo episódio da rádio. Chega, né? Beijo, tchau. Oi, pessoal da Rádio Patrona. Aqui é a Thalita, de novo. Bom, já que vocês estavam com saudade dos recadinhos de voz, cá estou eu com exatamente 3h28 da manhã, morrendo de sono. Mas eu não ia deixar de mandar um recadinho de voz pra vocês, dizer que adoro muito a Rádio Patrono, ouço sempre que posso quando chego do serviço. E é isso daí, eu quero mandar um beijo pra todos que amam a Rádio Patrono, quero mandar um beijo pro Jô, pro Tom, pra Dani, que são os meus amigos daqui de perto que ouvem também a Rádio Patrono. E é isso daí, Frine, o pessoal, espero ver vocês logo de novo, e é isso daí, um monte de beijinho pra vocês e até a próxima, tchau pessoal.
Sonoros, onde os fãs têm voz.
Travessa do tranco, aonde se fala de tudo. Um pouco.
Bem-vindos a mais uma travessão
básica. Não é mais travessa, então, é travessão, né?
Travessão, é, Rádio Patrono. Toda a gente fala isso, travessão, eu imagino na travessa lá da livraria da travessa.
Eu penso em português e regras ortográficas.
É, também, né?
É, eu duas, também.
Pula linha, dois pontos, pula linha, travessão. É, em época de gripe suína, tá todo mundo entupido, mas não é a gripe suína, são apenas alergias.
Ainda bem.
Tomamos banho constantemente.
Deus é isso aí. É, finalmente, agora a Rádio Patrono pós Harry Potter e Enigma do Príncipe.
Ai, graças a Deus.
Passou a histeria, vimos o filme, menos o elfo, porque o elfo... Vou deixar a lacuna pra vocês preencherem. Aí o que acontece? Gente, a gente tá muito lerdo, porque não só é um antigripal e antialérgico, que o caramba que a gente tá tomando tá tarde, e eu já não consigo lembrar do que é que a gente...
E a gente já perdeu mais de uma hora só batendo papo antes de começar. Isso é só básico, assim. Tudo bem.
Não.
E o Rafael só calado já.
É, pi, é o primeiro pi.
Rafael
tá doente.
Ah, sou eu que edito mesmo, eu posso.
Claro.
Não, só eu que faço. Não.
Então tá, é o seguinte. O que acontece? Nos sonoros vocês vão curtir lá as entrevistas que eu fiz durante a pré da Warner, que a gente levou vários fãs, figuras. Teve o pessoal também que conquistou ingressos na promoção da Rádio Patrono com o Clube do Livro da Saraiva. Então foi uma bagunça. Por favor, não notem o meu tom histérico em todas as entrevistas, porque parecia que eu tinha comido 2 quilos de açúcar, tá? Que eu tava extremamente histérica, passando de uma entrevista pra outra, porque senão o pessoal ia ter...
Pelo menos você não tava suando em bicas com essa roupa de quadribol.
É, não, é porque a gente tinha que entrar na sala. Então eu tinha que pegar os depoimentos antes de entrar na sala. Então foi uma loucura. Mas até o dublador do Ron é muito ruim, né? Do Ron Weasley também. Tava lá, uma figura também, entrou na bagunça da Rádio Patrono também. Então foi entrevistado. Então vocês vão conferir muitas bagunças nos sonoros. O Travessão de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o filme e sobre o fiasco que foi o programa SBT Repórter, pra quem assistiu.
É, eu vou dizer que eu não assisti, mas enquanto tava passando no Twitter, eu ouvi assim, metade das pessoas estavam adorando e metade estavam odiando.
É, o que acontece? O SBT Repórter, pra quem não conhece ou quem perdeu, é um programa do canal, né, do Seu Silvio. E eles têm um vínculo, não é um vínculo, né, a Warner... manda esse repórter, ele já fez isso com o filme anterior. Ele vai para os estúdios Leaves, then lá entrevista a galera, entrevista os atores, vai nos cenários e tudo. Ou seja, ele realiza o sonho que todos os fãs têm.
Ele é um cagão.
Entendeu? A Janaína tá desbocada hoje.
Caraca, Janaína, tá bom, hein?
Eu tô com sono.
Pô, quando fica o sonho, você fica assim? Caramba!
6 horas da manhã vai ter uma lixeira.
É. Enfim. Aí ele foi pra lá. E assim, entrevistou o trio, entrevistou a menina que faz a Lavender, entrevistou o Tom Felton que faz o Draco, entrevistou o cara que faz o Fenrir, entrevistou o David Yates, entrevistou o David
Heyman.
Heyman. Obrigado, meu bem.
Rafael, o cantinho ali.
É, entrevistou mó galera, assim, passou por todos os cenários possíveis e imagináveis, e ele conseguiu disso tudo. Se você tivesse assistido tudo isso no mudo, teria sido ótimo, entendeu? Só vendo as figurinhas, vendo os lugares lindos e tudo mais, porque ele não conseguiu adicionar absolutamente nada.
Eu já ia perguntar como é que ele conseguiu gerar tanta raiva fazendo tanta parada maneira.
É, a única coisa que funcionou foi quando ele sentou com o Tom Felton e falou, e aí, beleza, Tom? E o Tom Felton virou e falou, beleza? Pra eles também, com o moço tá carioca, ficou muito fofo. Só, fora isso, nada prestou. Assim, as entrevistas com os atores foram assim, bem... Ah, entrevistou também o Michael Gambon, olha isso. E o Jim Broadbent, que faz o Slughorn. Algumas perguntas são maneirinhas e tal, mas bem basiquinha, sabe? E o pior problema disso tudo era assim, os textos do apresentador quando estava aqui, que eu esqueci o nome dele. E os textos dele de lá, fora as entrevistas, assim, quando ele comentava alguma coisa e tudo, ele não se tocou que o Harry, ele tá, já tem 16 anos. E a galera que curte o Harry também já tem uma certa idade agora. Tem a galera novinha, mas também tem os fãs que cresceram com ele, correto? Ele trata a galera como se fosse todo mundo de 5 anos de idade. Entendeu? Nossa, eu tô aqui na sala de poções do professor fulano de tal, que agora não lembro se ele falou se era do Snape ou se era do Slughorn. E o que será que eu vou misturar isso aqui com isso aqui, hein? Olha, depois do intervalo a gente descobre. Deixa eu abrir esse vidro. O que será que tem aqui? E eu fiquei assim... Você é retardado?
É o pão de açúcar.
É o pão de açúcar. Então, tá, daqui direto de Livres, você sabe onde é que eu vou? Pro pão de açúcar. Exatamente. É, piada interna. É.
Piada mais localizada.
É. Mas, sabe, muito... Ai, me deu muita raiva. Eu tinha que comentar isso com vocês, porque...
Se eu não me engano, o SBT tem contrato com a Warner. Lá dos filmes, entendeu?
Tem sim.
Então tem ela consegue esses...
Essas viagens.
É.
É, viagens em todos os sentidos, né?
Não, total. Tipo, espetacular o programa. Podia ter sido incrível, assim, se ele não fosse tão sem noção. Sabe? Tão.
Fica aí o convite... Ah, o SBT convocar a Prime para uma matéria de resposta, tá vendo?
Eu concordo, eu acho que o convite fica aqui, eu tô à disposição. Não tem problema nenhum em ir e fazer essas viagens, essa viagem, essas matérias
todas. Os SBTs já foram.
Não, tudo bem, gente, mas pode fazer um vídeo também, não custa nada, gente. Olha só, todos os louros não podem ser só pra Rádio Patrona, a gente também pode dar um pouquinho pro canal, né, cara?
Pô. Eu não quero louro nenhum, pode ficar pra vocês.
Ah, agora você fala isso, né?
Já me basta o Elfinho.
Elfinho, querido!
Opra!
É...
Ai, gente, que trevas. Continuando, é. Aí fomos pra pré da Warner, que foi uma loucura. Rafael e Janaína vestido de quadribol.
É, por favor.
Foi um espetáculo que tinha o Rafael contando. Como é que era do garoto que tá subindo escada rolante? Ao contrário, Rafael?
Não, ele tava descendo escada rolante quando ele me viu. Ele e uns amigos. Aí. Ele gritou: quadribol! Aí eu virei. Aí ele levantou o braço. É isso aí, Grifinória!
Tipo, do outro lado, assim, a escada rolante não é na cara do cinema, entendeu? Lá do outro lado, o garoto empolgadíssimo no meio da situação.
Não, eu e o Rafael tivemos que tirar várias fotos juntos.
Voltando.
O filme, não saiu do SBT Repórter, já viu que...
Não. Termina de falar do SBT Repórter.
Não, foi isso. Acabou.
Caraca!
E acabou.
Quanto tempo teve o programa?
Pô, foi longo, cara. Acho que foi uma hora.
Ele durou 15 minutos, mas foi longo.
Foram os 15 minutos mais longos da minha vida. Não, foi bem, bem extenso. Tipo, eles pegaram. O ator que faz o Greyback. Ele deu entrevista sobre a maquiagem e tudo mais, sabe?
Ou seja, ele teve mais tempo no programa do que no filme.
Exatamente. Com certeza. Cara, o Greyback é um personagem maneiro. O problema é que ele tá com pastinha no cabelo na porcaria do filme.
Entendeu? Marcelo gostou dele. Entendeu?
Ah, eu gostei. Não é encebado, cara. Ele
é um bicho.
Tá, Rafael, mas ele tem trancinhas.
Olha só,
precisa avisar que tem spoiler.
Lobo não é encepado.
Tá. Entendi isso.
Você já viu um?
Vou comprar aquela
coisa
famosa dos três lobos latindo, uivando pra lua.
Olha só. Não conta. Olha só, o fato não é dele ser encebado ou não ser, cara. Parece que. Primeiro que não dá, não parece encebado. Parece que ele é totalmente penteadinho, certinho e jogado pra trás. O cara é enorme, ele tinha que ser mais descabelado. entendeu? Eles
descabelam quem não tinha que ser descabelado e arrumam o cabelo de quem tinha que ser descabelado, é isso?
É,
porque mim, a Bela tem que ser uma medusa e a Hermione é toda arrumadinha.
Pois é, bem por aí. Não, o problema, eu acho que o maior problema do filme foi voltar o Clóvis. Porque na minha tradução não é Clóvis, é Clóvis. O Steve Clóvis. Os Clóvis.
É o Estevão Clóvis.
Não, mas Estevão é Maria. O Clóvis, ele voltou pra fazer o roteiro. Ele fez o roteiro de todos os Harrys, menos do quinto, que é o mais bem adaptado.
Foi o melhor pra mim.
Pois é, um espetáculo isso. Aí ele voltou. Ele
vai fazer os outros?
Vai.
Vai.
Por isso que virou dois filmes. Ah, tem muito material. Até aí, minha filha, a saga toda tem muito material. Entendeu? Mas tudo bem. É, aí ele falou assim... Aí ele... falou, não, porque... Gente, Enigma do Príncipe é o livro mais cinematográfico da saga. É o que... Todas as páginas, todos os acontecimentos que você lê, você, é muito fácil você imaginar aquilo no cinema. Sabe? E os conflitos são complicados. Cara, ele conseguiu fazer um filme legal de um que poderia ser o melhor filme da saga. E a culpa, sim, é do. É parte do roteirista e é parte do montador. Explica, Rafael, por quê?
Porque o montador montou mal.
Rafael?
Presta atenção. Se o roteirista cagou, o montador não faz milagre, não. Se não tiver cena, não tem jeito, entendeu?
Sim. E o furo no roteiro? Você vai falar ou você quer que eu fale?
Vou falar.
É, por exemplo, a gente tem vários conflitos dentro do sexto filme. Do sexto livro, no caso. A gente tem o fato do Enigma do Príncipe, do que isso quer dizer. E o negócio todo do Harry com o livro. A gente tem os problemas do o passado do Voldemort que o Harry vai descobrindo. A gente tem todo o background romântico da situação. Tá? O que acontece no filme? E o político geral que tá rolando, que começa a acontecer do terror do Voldemort estar por perto e terem ataques em mundo trouxa e tudo mais. Então, o que acontece? No início do filme, rola. Ele começa super bem. Até a primeira parte, antes de vir o título do filme. Ele começa exatamente do finalzinho do.
Aquela cena do ataque é muito maneira.
É uma cena que então, tipo, os repórteres chegaram no Ministério da Magia quando o Voldemort desapareceu ali na hora e tudo. É a prova de que ele voltou, né? Então, você vê o Harry acabado com a morte do Sirius e o Dumbledore, tipo, guiando ele, tirando ele dali. Aí você fica, cara, que espetáculo, o filme vai ser incrível. O corte seguinte é pro Harry numa loja de metrô, tipo, dando em cima de uma mulherzinha. Ele não tá mais em luto, ele tá pegando mulherzinha, aleatória. Entendeu? Aí... Isso, assim, passa o filme todo, ele não tá nem aí. Quando chega a parte do livro de poções, rola uma certa, mas quem será, não sei o quê, quem é o príncipe mestiço e tudo e tal. Depois, uma hora e meia de filme, nada mais se comenta do príncipe mestiço. O foco é total de quem está beijando quem, por quê e quando.
Completamente.
Só isso. E aí chega no final... Quando o velhinho capota da torre, o pessoal fica assim, nossa, que triste. Você não sente a perda dele, você não fica, tá? Ninguém reage. O Snape vira e fala, não, porque eu sou o príncipe mestiço. Aí você para e pensa, e caraca, é mesmo, é o nome do título do filme, né? Beijo, não me liga, o Snape vai embora. Ninguém comenta mais isso. Não se fala de onde veio esse nome.
Nada.
Aí tá o Harry lá no topo da torre de astronomia, no finalzinho do livro, do filme. Não, porque eu não vou voltar, porque isso é muito triste, porque não sei o que. De repente Hermione, poxa, que pena. Mas olha só, o Ron tá tranquilo, você vai pegar a Ginny, tá? É do nada essas coisas acontecem. Eu achei surreal. A única, assim, mas também tem coisas muito boas. a parte toda, tipo, o personagem do Draco e a situação dele no filme é muito bem explorado.
Sim.
A parte toda do romance também é legal. Tipo, é o filme que tem melhores momentos pra fãs, assim, porque são interação esses personagens, a atuação deles, de todos, das crianças e dos adultos também. Tá muito, muito bem. Até porque eles também estão super entrosados. Eles estão há 10 anos juntos, né?
É.
E isso mostra no filme. Isso tá muito legal. Mas...
Tirando o negócio de descobre armário.
Aí é o problema da montagem. Entendeu? É. O Draco descobre o armário 4 vezes. Ele precisava ter feito isso só uma. Não precisava ter feito isso 2 vezes. Nem 3, nem 4.
Não, mas descobre não é descobrir de encontrar. É descobrir de tirar alguma coisa que estava cobrindo. É.
Não, isso porque ele fica horas parado olhando pro armário também, né?
É. Não, pô. Só se você tivesse diminuído isso aí, só 15 minutos você se tirava do filme.
Pois é.
E você já podia botar o diálogo no finalzinho na torre lá, a Hermione, não, depois que ele te falou que o Snape é o príncipe mestiço, eu fui procurar, e eu descobri que a mãe dele é isso, que aconteceu aquilo. Cara, ela fala, acabou, ponto, nossa.
Não precisa mostrar a cena nem nada, mostra só uma explicação, né?
Aí o que acontece? A imprensa inteira, a crítica inteira tá falando, não, porque realmente a sensação é que é um filme de passagem, porque agora é o início de uma trilogia final... E porque é um filme de passagem, não é pra ser um filme de passagem, era pra ele ser o clímax. Daí começa a resolução da saga, entendeu? Não era pra ele ser a primeira parte de uma trilogia, era pra ele ser o final do que tudo que veio antes, a partir de agora, é o final.
Vai terminar na porradaria.
É, e não.
Mas aquele a gente tava conversando na semana passada, aquela história da morte do Dumbledore, que ninguém reage, tipo, eu não senti nada com a morte do Dumbledore, fiquei triste. Ninguém reagiu naquela cena, fica todo mundo parado. Não tem choro, não tem escândalo, não tem nada. Simplesmente o cara caiu lá de cima e fica todo mundo olhando, olha.
Cara, se na hora que o Harry chega ali do lado fosse mais ou menos igual o livro, que ele ajeita os óculos do Dumbledore, entendeu? Ele meio que tenta arrumar ele ali, porque ele tá com óculos, acho que tá torto no rosto, ele tá com tipo um pouquinho de sangue na boca, uma coisa assim. Se ele faz isso, assim, e a Ginny... Aí ele começa a chorar, e a Ginny chega perto dele e fala, sai, deixa ele ir, não sei o quê. Você ia sentir muito mais.
Com certeza.
São detalhes pequenos, entendeu?
E aquele negócio de ninguém ficar acendendo a varinha, aquilo ali não disse nada pra mim.
Não, até aí é pra ele desfazer, porque acontece.
Eu sei.
A marca é pra marcar quando o Voldemort matou alguém, né? No caso, foi morto o Dumbledore no nome dele. E aí eles marcaram, então aquilo tudo foi pra, tipo, a luz nas trevas e tirar a marca. Tá, parabéns pra vocês, mas...
Aquela emoção de, gente, a única pessoa que protegia eles, porque tem uma hora no filme que que tá o Ron, a Hermione e o Harry estão discutindo sobre voltar ou não pra Hogwarts, porque os tempos são perigosos, o Harry fala, mas o Dumbledore tá lá, ele é a pessoa que protege a gente. A pessoa que protege a escola acabou de morrer na frente de todo mundo. E ninguém reage.
Não, isso é que eu acho surreal também, ele tá dentro, quando ele tá na sala dele, aí a McGonagall entra e fala, se você precisar falar com alguém, não sei o que, ele tá pra sair, aí ele fala, eu quero que você saiba que o Dumbledore te estimava muito, te considerava muito. Aí ele olha pro quadro, o Dumbledore tá dormindo no quadro.
Isso.
O problema, cara, é que assim, todos os diretores estão dormindo no quadro, certo?
Uhum.
Parece que é uma foto dele morto. A primeira, eu sei que eles dormem. Não, eu sei que eles dormem nos quadros. E eu tive essa impressão.
Entendi.
Entendeu? Então é surreal. Parece que assim, o cara morreu, você vai e pinta uma foto do cara morto e pendura. Você não viu os quadros se mexer.
É.
Entendeu? Durante esse filme você viu pouquíssimo dos quadros. Então é complicado isso. Se colocasse os quadros falando isso ao invés da McGonagall, seria outra coisa.
Ia ser legal também.
Entendeu? Se falasse, olha, eu queria que você soubesse que não sei o que, que taraná, taraná. Ia ser maneiríssimo. Entendeu? Mas não. Tem coisas
mas
que...
Não.
Mas não. Pessoal, é a mesma coisa também, o ataque à toca. Eles vão pra casa do... A Bellatrix vai pra casa dos Weasley, taca fogo na casa dos Weasley. Tá. O que eu vi ali? É uma sequência de ação que não tem no livro. É pra dar uma correria no filmezinho, tá? Ficou legal. E, tipo, eles estão destruindo todo tipo de casa que o Harry tem.
Uhum.
né? Porque agora, a partir do próximo ano, ele não pode mais voltar para casa dos tios, porque ele já não tem mais a proteção. É, quando ele fizer o aniversário, né? É, ele não, o Hogwarts já não tem mais o Dumbledore, então já não é mais a mesma. E eles entraram em Hogwarts. Eles
conseguiram entrar.
É, eles não têm mais a segurança. E você tirou ele, tirou a toca dele, então tudo bem. Você tá tirando os recursos de família que o herói tem. Parabéns pra você, mas... E aí?
Pra quê?
Pra quê?
Fazer isso é pra você fazer um ataque final. Cadê o ataque final?
Pois é, sabe?
É, isso tá logo no começo do filme também, né? Então...
Não, e tem coisas legais, por exemplo, tem muita coisa boa. Muita mesmo. Mas se o Clóvis não estivesse no roteiro, teria sido o melhor filme da saga. Entendeu? Nossa. Ou melhor, sem dúvida, sem pestanejar nada. Ficou assim, ah, então tá.
Não. Não é que é bom. Isso.
É, bom, assim, você gostou do filme? E todo mundo pergunta, você gostou do filme? Eu falei, gostei. Só, pô, não senti firmeza. Eu falei, não, mas eu gostei. Só que eu sei que ele poderia ter sido mil vezes melhor. E não é do tipo, ah, porque cortou cena tal, porque eu queria ver cena tal. Eu não reclamo de nada que foi cortado, nem nada que foi colocado. Eu só acho que ele tem furos homéricos no roteiro. Entendeu?
Que ele falta do Dursley também, eles não apareceram hora nenhuma no filme.
Cara, eu senti falta, mas eu acho que se eles aparecerem no início do próximo, pra fechar a parte deles, eu acho que é muito mais interessante do que se eles aparecessem
Eu espero que pelo menos eles apareçam. Agora, essa é uma coisa que eu reparei. Todas as vezes que, que o trem vai pra Hogwarts, ele passa por uma floresta, né? Dessa vez ele passou por um deserto.
Era um marsh. Era um pântano.
Com areia? Não era amarela?
Era, mas aquilo
é completamente diferente, cara. Cada hora o trem faz um caminho diferente pra Hogwarts.
Não, é um trem diferente. Inteira, né?
E é um trem diferente também.
Ah, isso eu não reparei.
É, os vagões são diferentes. Porque senão a cena que o Malfoy faz... Ele não ia conseguir fazer.
Eu não reparei nisso, verdade.
Quer dizer, ia, só que ia ser tipo no compartimento menor, onde geralmente o Harry tá, entendeu? Uhum. Aí ia ficar estranho, você não ia ficar legal no...
Gente, eu adorei ele lá.
Não, ele lá é espetacular. Ela a atriz tá muito
engraçada. Ela tá muito engraçada.
Ela é a personificação de qualquer fangirl.
É.
Ah, tá.
É. Não, mas no filme ela tá bem lá, mas... cara. É que a namorada do Ron. Ela tá muito engraçada, a gente ria muito com ela. E a Luna também, tá maravilhosa, né?
Não, a Luna é de ouro, cara. Ela tem pouquíssimo tempo e o que ela tem, ela aproveita de uma maneira incrível. Entendeu? Eu adorei, achei uma graça. E aí, por exemplo, uma das cenas mais legais que tá no filme, não é do livro, e que eu achei muito legal, que é quando a Hermione tá arrasada, porque o Ron acabou de dar um beijo na Lila, primeiro beijo, né?
Uhum.
E ela tá aos prantos, e o Harry senta do lado dela, fica lá do lado dela, e ela, como é que você se sente quando você vê o Dean e a Ginny? E o Harry fica naquele, pô, dei mó mole, deixei você reparar, né? Aí ela, você é meu melhor amigo, eu sei que você, eu já notei do jeito que você olha pra ela. E aí ele não fala nada, aí o Ron aparece com a Lila, e a Hermione dá ataque, já mata os piu-pius em cima do Ron. E tudo mais. E aí ela chora, aí ele fica do lado dela e fala, eu me sinto assim. Eu achei tão bonitinho, tão bonitinho, cara. Eu achei lindo demais essa cena, achei fofo. E não tá no livro. E mostra que, pô, nem, não, sabe, não precisa ser ipsis literis, como fala lá, que pra ser bom, entendeu?
Uhum. Ué, igual aquela cena também do Puff.
É.
É muito boa a cena.
Aquela cena é a coisa linda... Que ele fala, ou que o Slughorn fala do peixinho que ele tinha, Francis.
Ah, essa história.
E num dia, ele sumiu. E isso também não tá no livro, eu catei, não achei. Se, por favor, eu catei no lugar errado e vocês acharam, me avisem, porque eu não lembrava disso no livro, eu realmente
não
achei lá. Disso,
não.
E ele fala que isso foi um feitiço que a Lily, a mãe do Harry, fez, que ela transformou a pétala de um lírio num peixinho. E ele tinha o peixinho no aquário, ela deu pra ele. E um dia, quando a no dia que ele desceu, chegou, ele desceu as escadas na casa e o peixe não estava mais lá. E foi o dia que a mãe do Harry morreu. E aí o Harry convence ele a tomar o a pegar a memória, porque ele fala, senão, se você não fizer isso, o aquário sempre vai estar vazio. E eu fiquei assim, cara, é lindo, é lindo! E também não tava no livro. E foi feito e foi atuado de uma maneira muito bonita também, sabe?
A cena ficou muito legal.
Pô, ficou linda, ficou linda, linda. Tem coisas que valem o filme por causa desses momentos que são muito preciosos. Mas assim, me deixa muito triste que era um filme que tinha como ser incrível e ele só é bom. Entendeu? Uhum. Isso me arrasa. E elfo, presença de elfo no filme, o Lupin aparece.
É pouquinho, mas aparece.
Ridículo, né? Aparece, oi, tchau.
É, é bem pouquinho.
É, não, e a Tonks dá uma do tipo, peguei, é meu, e tire o olho aí. Também. Mas... rapidinho. Mas eu acho maneiro que o Lupin dá esporro no Harry e tudo mais. Eu acho maneirinho também.
É, maneiro. E ó, fica bem claro personagem. Que o cara tá pegando a mulher.
É.
Bem claro.
Não existe discussão, ouviu bem? Mas então, vocês acham que esse, assim, em comparação, ele pode ser comparado com o filme 3, que também tinha um potencial muito grande e não foi aproveitado?
Cara, eu gosto muito do filme 3. O problema do filme 3 é assim, ele tem o livro tem uma backstory dos marotos que é muito, muito, muito apaixonante e os fãs gostam muito, 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 muito dela. E isso não tá no filme, porque não precisa estar,
uhum.
Entendeu? É uma coisa que enriquece, mas se você tirar, ele não machuca o roteiro. Eu gosto muito do terceiro filme. Por causa eu achei que a visão do Cuarón foi o que botou, que criou a visão que o David Yates tem hoje, entendeu? Da cumplicidade entre os personagens, do que é estar num internato, entendeu? Bruxo e tudo. Isso vem muito da visão que o Cuarón teve. Eu gosto muito do filme. Eu não tenho problema com ele. Eu acho que, em termos de adaptação, o melhor foi a Ordem da Fênix.
Sim.
Foi o melhor, entendeu? De todos eles, assim, se precisar, eu quero rever o filme. Eu vejo Ordem da Fênix e eu vejo Prisioneiro de Azkaban. Os outros três, assim, não me dizem nada.
O David Yates falou em entrevista à MTV que a batalha que a gente espera pro sétimo livro, no caso vai ser no oitavo filme, vai levar meia hora.
Maneiro. Nossa, que legal. Será que vai ser melhor do que nas páginas? Porque levou várias páginas, ficando triste.
Eu vou te dizer um negócio. Ele deve intercalar com a batalha com o Voldemort, entendeu?
E a gente vai ver em vários momentos.
A gente levou 10 minutos e...
foi chato.
Parecia meia hora.
Vamos ver.
Do Neo e do...
Porra, uma coisa que eu achei maneira. Uma coisa que eu achei legal foi que, numa entrevista, fãs estavam mandando e-mails. Agora eu não lembro qual foi o site, qual foi o canal. Estavam mandando e-mails com perguntas para os atores e para o David Yates. E aí perguntaram para o Michael Gambon o que ele achou quando falaram que quando foi a Rowling revelou que o Dumbledore era gay. Aí ele falou: eu ri. Aí eu falei: mas você passou a atuar de alguma maneira diferente por causa disso? Aí ele falou: não, pra mim não faz a menor diferença se ele é gay ou não. Aí eles falaram assim: mas você tentou, né, mudou alguma coisa da sua maneira e tudo? Aí ele falou: olha, eu tentei fazer o Dumbledore mais gay. Botava umas mãos diferentes, me mexia diferente. Chegou um ponto que o David olhou pra mim e falou assim: o que você tá fazendo? Aí ele: para com isso, faz de novo a cena, para com essa agonia. Então não rolou, eu não mudei nada o Dumbledore por causa disso. Eu falei: ah, então, show de bola. Mas achei maneiríssimo ver o Voldemort novinho, tanto ele garotinho, quanto ele já adolescente.
Pô, aquele ator tava legal, sim, apareceu pouco, mas eu gostei muito dele.
Eu gostei dos dois.
Do pequenininho.
O pequenininho é sobrinho do Ralph Fiennes.
Não é o grande, não?
Não, eu acho que é o pequenininho.
Eu sei que era um dos dois, mas eu não sei qual
é. Agora eu tô. Apesar de que os dois também são tão Damien quanto, né?
São parecidos. Gente! Não, o garoto tá bizarro, cara.
Não, eu achei mania.
Não, achei bom. Achei boa a atuação dele. Tô falando, tá bizarro porque. Cara. Aquela hora que ele pergunta da Horcrux. Aquela cena bizarra.
Muito, muito legal. Eu gostei bastante. Tem momentos muito, 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 muito bons. Agora, momento Bellatrix, oi, eu sou Wanda, ela vamos tacar fogo em tudo, caramba. Pelo amor de Deus, alguém precisa botar essa mulher numa camisa de força.
Ela é maluca.
Ela é maluca, Jana. Nos livros ela é maluca, mas ela não é maluca. É cucu.
Histérica, né?
Não, ela não é histérica. Ela é psicopata. Entendeu? Existe uma diferença de psicopata e psicótica. E aí, Rafael, o que você acha?
É basicamente isso aí. Pegar o livro e jogar no lixo.
Eu acho que eles vão fazer de dividir o próximo filme em dois é porque eles vão pegar o que faltou do 6 e vão fazer um 6,5 pra ser a primeira parte.
Mas olha só.
Você não tá errado, não. Virou aquela síndrome de Matrix, entendeu?
É. Infelizmente.
Mas assim, lá na comunidade do Orkut.
Mas essa síndrome não é boa, ela é ruim.
É ruim.
Lá na comunidade do Orkut tem um tópico que ninguém tá discutindo isso, o filme, sabe? O que, que o pessoal achou, o que gostou, o que, que não gostou. Teve uma pessoa, o Glaucio, que ele falou uma coisa que eu concordo com ele. Eu acho que a gente ficou tanto tempo sem o filme que tava todo mundo tão desesperado pra ver, que a gente precisava de alguma coisa, que assim, pelo menos foi o que aconteceu comigo. Eu tava tão doida pra ver que eu cheguei lá e tudo é bom, entendeu? Você tá gostando tanto do filme que você fica na euforia. Caraca, Harry Potter. Depois você para analisar, você começa a conversar com as pessoas e você começa a ver alguns defeitos, né?
Mas eu sentei e vi na hora.
Eu sei que sensação é essa que ele falou, mas essa sensação eu senti no Transformers 2 e no meio do filme eu tava achando isso também. Mas,
sabe qual é o problema, cara? O problema não é esse. Eu preciso falar o seguinte. Todo mundo fala, não, porque é a história do bruxinho mais famoso. Gente, ele não é mais bruxinho. E você não é mais uma fãzinha. Entendeu? A gente segue isso, pelo menos, assim, por mais que a gente siga 5 anos, ele tá aí no mercado há 10, 15, não lembro agora de qual. Entendeu? Então, o que acontece? Você tá esse tempo todo com o Harry, você cresceu. Você tem um ponto de vista diferente.
Ou
o
deveria ter crescido.
Não, e o fandom, por exemplo, no início, até o Ordem da Fênix, o fandom estava borbulhando porque ainda tinha livro para sair. Então as discussões ainda estavam em alta, os eventos estavam acontecendo, o pessoal estava se encontrando, o pessoal estava em muita pauta. De repente, deu uma mornada, quase esfriando. Entendeu? Quando chegou agora o filme, o pessoal voltou a comentar. Mas assim, tem gente, por isso que assim, eu fui ver o filme empolgadíssimo, cara, eu quero muito ver o filme, sentei, cara, que filme bom, aí daqui a pouco eu falei, gente, mas peraí, agora, eu comecei a catar porque eu cresci, entendeu? E eu olhei e falei, gente, não dá, peraí, o que eles fizeram com o filme? Entendeu? Eu acho que é o fato de deles se tocarem que essa espera por causa de Dark Knight prejudicou também. Você vê até na imprensa, o destaque que eles deram pra Harry Potter foi mínimo. Entendeu? Assim, ele tá faturando zilhões de dólares. Tudo bem, ele merece faturar essa grana toda. Ele tem, como a gente cansou de falar aqui nesse programa, ele tá arrasando, ele é um bom filme, é um bom filme. Ele é maduro, ele é maduro. Ele tem problemas sérios. Mas até aí, cara, saiu assim uma crítica em cada jornal e tudo, tá? Até ano passado, até o último Harry, isso aí era matéria de capa. Era, caraca, eram fotos novas e que não sei o que era. Isso foi diluído em 2 anos, gente. Quando chegou no ano da estreia, entendeu? Ninguém tava nem aí.
É verdade.
No entanto, a Warner ainda assim ganhou dinheiro pra caraca.
vai continuar ganhando, cara. Harry Potter não precisa de marketing, ele se vende sozinho. Entendeu? Não precisa disso.
Um comentário agora aleatório que eu acabei de lembrar. Vocês viram que saiu, estão vendendo nas bancas, estão vendendo uma coleção de Harry Potter que, se eu não me engano, toda semana, cada 2 semanas, tem uma parada diferente, né? Vocês viram isso?
Não, eu vi um fichário enorme que custa, pouco, sei lá, 60 reais. E são postcards. Eu comprei alguns postcards que eu adorei. e vem em cada envelope, custa R$2,00, R$1,99, R$2,00 o envelope. Vem 3 postcards e vem um negocinho que como se fosse selo para eles. E é adesivo com os rostinhos dos personagens e símbolos das casas e tudo. É muito legal.
É lindo.
É lindo, não, lindo, lindo.
Essa coleção que eu falei, tá vendendo essa semana, tá com uma varinha.
É de xadrez, cara.
Não, mas tá, veio com uma varinha.
Mas é o xadrez.
Ah, é?
É.
Pra quem quiser, foi uma coleção que a gente deu.
Tá chegando no
presente há um tempão, não deu?
O Rio atrasado, esse
sim,
negócio.
A gente deu.
Do Star Wars, só em São Paulo. Que chegou no Rio agora e estava em São Paulo ano passado na exposição de Star Wars.
É verdade.
A gente deu como prêmio, gente, não lembra?
Foi uma promoção. Lembro que a gente teve que abrir vários porque era muito enorme, estava pelo correio. A gente falou assim, eu recortei tudo, se caiu recortar tudo errado fui eu, porque eu sou péssima,
lembro. A editora, a Planeta de Agostini, lá está lançando as coisas no Rio agora. Isso já foi pra São Paulo. Eu não sei por que razão, ou se é o momento e tal, mas são as coisas que. As mesmas paradas que a gente já viu lá em São Paulo há tempos atrás. Talvez eles tivessem feito algum teste de mercado ou qualquer coisa em São Paulo, porque a área deles é muito mais barato testar lá e depois mandar pro resto do.
É verdade.
Do planeta, entendeu? E é claro, mas mesmo testando em São Paulo, se você fosse de outro estado e fizesse uma assinatura na época, eles mandavam pra vocês também. Eles não são. Não sou otário, entendeu?
Eu consegui só a rainha negra, que era a que eu queria, mas eu quero um rei branco, só que. Agora eu vou esperar. Já que veio pra cá. Vou ficar lá esperando pra conseguir meu rei branco.
Eu tava cagando minha pecinha esta hora.
E pra encerrar a travessão, a gente vai falar também alguns e-mails. Travessão. Nós vamos falar sobre alguns e-mails no Sonoros, mas a gente queria falar sobre um.
Isso.
Na travessa. Que é da... Qual é o nome dela? Juliana Ramos Nunes, de São Bernardo do Campo. Ela tem 14 anos. E ela escuta a gente desde os 12.
Escutando e ela falou... Porque ela parou.
Ela voltou a escutar a gente.
Você acha que a gente... Que isso passou desapercebido, né? Tô de olho.
Que ela falou que teve um... Teve um problema, ela ficou no hospital, ela foi internada no hospital durante 2 semanas e ela não aguentava mais, e o que salvou os dias dela no hospital foi a Rádio Patrona, que ela pediu pra prima dela baixar tudo, colocar o maior número de episódios possíveis, botar tudo no MP4 dela, e ela ficou escutando a gente no hospital. Então isso foi muito legal da Juliana ter falado isso pra gente, e a gente fica feliz de ter salvado o teu dia, os seus dias.
Semana.
Internadas.
Aí ela disse que ela tinha acabado de ouvir o 19º e que eu e a Frim estávamos bravas.
Eu nem cara, sabe qual é o problema? Eu não lembro mais. Que nem teve um dos meninos que botou: ah, eu fiz o Frinifone. E eu fiquei assim: que Frinifone? Ah, porque você falou um episódio tal. Eu não lembro desse.
Não, mas desse do 29º eu lembro, que ninguém não tava mais mandando recado pra gente. E a gente ficou brigando com eles.
Aliás, a gente vai falar nos sonoros, eu faço questão de falar nos sonoros do e-mail que a gente recebia, porque agora eu não lembro
porque,
o nome.
É porque assim, no 29º a gente puxou a orelha da galera. Aí a gente recebeu um e-mail de puxão de orelha pra gente.
Agora, não foi nem no 29º. Aí foi agora falando que. Vocês ficam falando que a gente, ninguém manda e-mail, eu mandei vários e-mails, vocês nunca leram o meu. Agora eu quero saber se vocês vão ler o meu e-mail. Eu achei mó barato, cara.
A gente vai ler.
Mas agora...
A gente vai ler os sonoros, né?
Nós vamos ler nos sonoros, porque os sonoros vêm depois.
Não, mas na hora de editar, como eles estão ouvindo já editado, ele já passou.
Não, mulher, os sonoros não vêm depois.
Não, os sonoros sempre antes. A última coisa é a travessa.
É uma discussão espaço-temporal. Se o evento já aconteceu ou não.
A gente sempre grava a travessa antes, mas o sonoro sempre chega primeiro.
Não, eu estou em várias épocas ao mesmo tempo.
Enfim, qual gente. É?
Rafael?
Esse é o 30º episódio?
É o 30º, graças a Deus conseguimos.
30º episódio!
Tava difícil, mas a gente conseguiu.
É o 30º mesmo?
É? É, se o último foi 29, você vai fazer a conta?
Mas é porque... Não, eu sei fazer. É porque tem vários episódios que eu e o Rafael Elfo gravamos que estão perdidos, que estão no...
Vários não,
é tem... É tipo... Não, tem vários, assim. Igual aqueles manuscritos perdidos loucos que as pessoas encontram e descobrem fatos históricos sinistros. Tem vários,
o cantinho vários. Do Mar Morto.
É, o cantinho do Mar Morto.
Os pergaminhos perdidos. Tem um rolinho de fita cassete.
Não, é mais misterioso ainda, porque tem várias mídias perdidas. Tem fita cassete, tem Super 8, tem CD, tem uns cristalzinhos de dados. São gravados em épocas distintas, em momentos diferentes. A parada é muito misteriosa.
Caraca.
É um mistério tão misterioso que é só suplantado pelo poder desses pergaminhos.
Sensacional.
É sinistro.
Tá isso.
Mas como isso é sempre a solução pra tudo. Tá aí.
É.
Então fomos.
Tá, antes de terminar, eu queria só falar uma coisa pra Mandy. Puf.
Vamos embora então, gente. Puf.
Puf. Vai ver o filme.
Janaína revoltada.
Ô, velhinho.
Ei, velhinho. Velhinho, velhinho. Toque, velhinho.
Eu vou muito simples, cara. É isso aí, galera. Boa noite aí pra vocês, já que a falta de Deus, caraca. Senhor agradável. O Janela já babou 3 litros e meio em cima do teclado.
Quase.
Tchau pra vocês.
Tchau.
Valeu. Puxa.
Valeu.
Travessa do Tranco, aonde se fala de tudo um pouco.
Rádio Patrono, a rádio que salva o seu dia.